Primeiro livro de Samuel. 1 Samuel 1. Havia um homem chamado Elcaná, do clã de Suf, a viver nas montanhas de Efraim, oriundo de Ramá. Era filho de Jeroam e neto de Eliú, e pertencia à família de Tou, do clã de Suf de Efrata. Era casado com duas mulheres. Uma chamava-se Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Elcaná ia todos os anos em peregrinação ao santuário de Silo para adorar e oferecer sacrifícios a Deus Todo-Poderoso. Ofni e Fineias, filhos de Eli, estavam lá como sacerdotes do Senhor. No dia próprio, Elcaná oferecia o sacrifício ao Senhor e dava a porção de carne correspondente a Penina e a cada um dos seus filhos.
Ele amava muito Ana, mas só lhe dava a porção que lhe correspondia a ela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos.
Penina, a sua rival, atormentava e humilhava-a continuamente, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Isto acontecia todos os anos, quando ela ia ao santuário do Senhor. Penina atormentava Ana de tal modo que Ana se punha a chorar e deixava de comer. Elcaná, seu marido, dizia-lhe:
Ana, por que é que choras? Por que não comes? Por que estás tão triste? Porventura não sou para ti mais que 10 filhos?
Um dia, depois de ter terminado a sua refeição no santuário de Silo, Ana levantou-se. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar, junto da porta do santuário. Ana estava muito triste, e enquanto orava ao Senhor, as lágrimas caíam-lhe abundantemente. E fez esta promessa solene:
Senhor, Todo-Poderoso, olha para a amargura da tua serva e lembra-te de mim. Não te esqueças da tua serva. Se me concederes a graça de ter um filho, eu hei de o consagrar ao Senhor por toda a sua vida, e o seu cabelo nunca será cortado.
Ana já estava há muito tempo em oração no templo, e o sacerdote Eli começou a ver se percebia o que ela dizia. Ela orava só para si. Apenas os seus lábios se mexiam, mas sem se ouvir a sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e disse-lhe:
Até quando continuarás embriagada? Vai curtir a bebedeira para outro sítio.
Ana respondeu-lhe:
Não é isso, meu senhor. Eu sou uma mulher que sofre. Não bebi vinho nem outra bebida alcoólica. Apenas estava a contar as minhas mágoas ao Senhor Deus. Não penses que eu sou uma mulher atrevida. Por causa da minha grande aflição e desgosto é que eu tenho estado a falar assim até agora.
Então o sacerdote Eli disse-lhe:
Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste.
Ela respondeu-lhe:
Possa eu ser sempre bem acolhida por ti, meu senhor.
Então ela foi-se embora, comeu alguma coisa e já parecia que tinha outra cara. No dia seguinte, Elcaná e a família levantaram-se cedo, foram orar uma vez mais ao santuário e regressaram a casa na cidade de Ramá. Elcaná teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor ouviu a sua oração. Com o passar dos dias, Ana ficou grávida e deu à luz um filho a quem pôs o nome de Samuel. Porque foi ao Senhor que eu o pedi, dizia ela. Chegou o tempo de Elcaná ir novamente ao santuário de Silo, com toda a sua família, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir a promessa. Mas Ana não foi com ele e apresentou esta razão ao marido:
Esperemos que o menino seja desmamado. Depois eu levo-o e apresento-o no santuário do Senhor. E lá ficará por toda a sua vida.
Seu marido Elcaná disse-lhe:
Está bem. Faz como melhor te parecer. Fica em casa até desmamares o menino. E que o Senhor confirme a promessa.
Ana ficou em casa e amamentou o filho até à idade própria. Depois de o ter desmamado, Ana levou o seu filho ao santuário de Silo. Levou também um bezerro de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho. E o menino era ainda muito pequeno. Depois de terem oferecido o bezerro em sacrifício, entregaram a criança a Eli. Ana disse-lhe então:
Desculpa, meu senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui a orar ao Senhor, próximo de ti. Era para ter este filho que eu pedia. E o Senhor atendeu o pedido que lhe fiz. Agora, entrego-o ao Senhor e ficará para sempre ao seu serviço, pois ele foi consagrado ao Senhor.
E então, inclinaram-se por terra, adorando o Senhor. 1 Samuel 2. Ana orou desta maneira:
O Senhor encheu o meu coração de alegria. É Ele quem me dá novas forças. Agora posso rir-me dos meus inimigos, porque celebro com alegria a tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Ninguém é igual a Ele. E não há rocha como o nosso Deus. Acabem com os discursos orgulhosos e não digam palavras insolentes, porque o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas e julga tudo o que se faz. Os arcos dos heróis foram quebrados, mas os fracos estão cheios de força. Os que tinham fartura procuram trabalho para ganhar o pão, e os famintos são saciados. A mulher estéril deu à luz 7 filhos, e a mãe de muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor dá a morte e faz reviver. Faz com que se deixe ao mundo da morte e levanta novamente os que para lá foram. O Senhor dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha e engrandece. Levanta do pó o indigente e tira o pobre da miséria. Faz-os assentar com os grandes e coloca-os em lugares de honra. Os fundamentos da terra pertencem ao Senhor, que sobre eles construiu o mundo. Ele guia os passos dos seus fiéis, mas os maus hão de desaparecer nas trevas, pois não é a força que faz o homem triunfar. Os inimigos do Senhor serão destruídos, dos céus trovejará contra eles. O Senhor julga a terra inteira, dá poder ao seu rei e a vitória ao seu escolhido.
Então Elcaná regressou para a sua casa em Ramá, e o menino Samuel ficou no santuário de Silo a servir o Senhor, às ordens do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram perversos e não se interessavam pelas coisas do Senhor, nem cumpriam os regulamentos sacerdotais em relação ao povo. Quando alguém ia ao santuário oferecer o seu sacrifício, o criado sacerdote aparecia com um garfo 3 pontas. E enquanto a carne cozia, ele espetava o garfo na panela, na caldeira, no tacho ou no púcaro, e tudo quanto o garfo apanhava era para o sacerdote. Desta mesma maneira, eles agiam para com todo o povo de Israel que vinha ao santuário de Silo. Pior ainda, antes de a gordura ser queimada, o criado sacerdote ia ter com a pessoa que oferecia o seu sacrifício e dizia-lhe:
Dá-me alguma carne de assar para o sacerdote, porque ele não aceita carne já cozida, mas apenas crua.
Se o homem lhe dizia:
Está bem, mas primeiro deixa queimar a gordura e depois leva o que quiseres.
O criado sacerdote respondia-lhe:
Não, dá-me agora, porque caso contrário tiro-te à força.
Semelhante pecado dos filhos de Eli era coisa muito grave diante do Senhor, porque não respeitavam as ofertas ao Senhor. Entretanto, Samuel continuava a servir o Senhor e usava uma túnica votiva de linho. E todos os anos, quando ia com o seu marido ao santuário, a sua mãe levava-lhe alguma roupa que ela própria fazia. Eli abençoava Elcaná e sua mulher e dizia a Elcaná:
Que o Senhor te dê mais filhos desta mulher em troca daquilo que ela ofereceu ao Senhor.
E eles voltavam para casa. De facto, o Senhor abençoou Ana e ela ficou de novo grávida e teve mais 3 filhos e 2 filhas. Entretanto, Samuel continuava a crescer ao serviço do Senhor. Eli estava a ficar muito velho. Ele ouvia contar o mal que os seus filhos faziam a todo o povo de Israel e que eles dormiam com as mulheres que trabalhavam à entrada da tenda do encontro. Disse-lhes então:
Por que é que se comportam assim? Toda a gente me conta o mal que fazem. Acabem com isso, meus filhos. É coisa muito mal que ouço dizer a vosso respeito. Andam a desorientar o povo do Senhor. Se um homem ofende outro homem, Deus pode defendê-lo. Mas se ofende o próprio Senhor, quem é que o poderá defender?
Eles, porém, não deram ouvidos ao seu pai. Na verdade, o Senhor achou que eles deviam morrer. E Samuel continuava a crescer, agradando ao Senhor e aos homens. Um profeta foi ter com Eli e transmitiu-lhe esta mensagem do Senhor.
Eu revelei-me aos antepassados do teu pai, quando eles estavam no Egito às ordens do faraó. E escolhi a família do teu pai, entre todas as tribos de Israel, para serem os meus sacerdotes, para oferecerem os sacrifícios, para queimarem o incenso e para me consultarem. Dei-lhes o privilégio de ficarem com uma parte dos sacrifícios dos filhos de Israel. Porque é que então faltam ao respeito devido aos sacrifícios e ofertas que eu estabeleci? Porque é que tu respeitas mais os teus filhos do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes dos sacrifícios que o meu povo me oferece? Por isso eu, o Senhor de Israel, te digo agora o seguinte. Outrora prometi à tua família e ao teu clã que seriam meus sacerdotes para sempre. Mas agora juro-te que honrarei os que me honrarem, e os que me desprezarem serão humilhados. Vão chegar os dias em que exterminarei todos os descendentes da tua família e do teu clã, de modo que ninguém vai chegar a velho na tua família. Terás um rival no santuário e verás como ele agradará a Israel. Mas na tua casa nunca mais haverá ninguém que chegue à velhice. Mesmo assim, deixarei um dos teus descendentes vivo para me servir no altar, para te consumir os olhos e a vida. Mas todos os outros descendentes da tua família hão de morrer na força da idade. Este é o sinal de que tudo quanto acabo de te dizer é verdade. Os teus dois filhos, Ofni e Fineias, hão de morrer no mesmo dia. Vou escolher para mim um sacerdote que seja digno de toda a confiança e que há de cumprir em tudo a minha vontade. Hei de dar-lhe descendentes fiéis, que servirão sempre o meu escolhido. Os que restarem dos teus descendentes virão ter com esse sacerdote para lhe pedirem dinheiro e pão, e hão de dizer-lhe: deixa-me desempenhar qualquer função sacerdotal para eu poder ganhar um pouco de pão para comer.
1 Samuel 3. O jovem Samuel continuava a servir o Senhor às ordens de Eli. Naqueles tempos, era raro alguém receber uma mensagem do Senhor, pois ele a poucos se revelava. Certa noite, Eli, que se encontrava quase cego, estava a dormir no seu quarto. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado, e Samuel dormia no interior do templo, onde se encontrava a Arca da Aliança. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu:
aqui estou.
Samuel correu para o quarto de Eli e disse-lhe:
tu chamaste-me e eu aqui estou.
Mas Eli respondeu-lhe:
não te chamei. Volta para a tua cama.
E ele assim o fez. O Senhor chamou outra vez Samuel e ele foi novamente ter com Eli e disse-lhe:
tu chamaste-me e eu aqui estou.
Eli voltou a responder-lhe:
não te chamei, meu filho. Volta para a tua cama.
Samuel não sabia que era o Senhor, porque o Senhor nunca lhe tinha falado antes. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse-lhe:
tu chamaste-me, eu aqui estou.
Eli compreendeu, então, que era o Senhor a chamar pelo jovem e disse-lhe:
volta para a tua cama, e se alguém te chamar novamente, responde: fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir.
E Samuel voltou a deitar-se. O Senhor foi de novo ter com Samuel. Chamou por ele, como das outras vezes, e disse:
Samuel, Samuel.
Este respondeu:
fala, que o teu servo está a ouvir.
O Senhor disse a Samuel:
eu vou realizar em Israel algo que deixará horrorizado quem o ouvir contar. Hei de cumprir contra a família de Eli tudo quanto disse, desde o princípio ao fim. Já lhe anunciei que hei de castigar a sua família para sempre, por causa da falta dos seus dois filhos, de que ele era sabedor. Eli sabia que os seus filhos me ofendiam e não os corrigiu. Por isso, declaro solenemente à família de Eli que nada poderá apagar semelhante falta, nem sacrifícios, nem ofertas.
Samuel continuou deitado até de manhãzinha. Depois levantou-se e abriu as portas do santuário. Mas estava com medo de contar a visão a Eli. Eli chamou-o.
Samuel, meu filho.
E ele respondeu.
Aqui estou.
Eli perguntou-lhe.
Que é que o Senhor te disse? Não me escondas nada, porque ele castiga-te se me esconderes alguma coisa do que ele te disse.
Então Samuel contou-lhe tudo, sem esconder nada. E Eli disse.
Ele é o Senhor. Que faça como bem lhe parecer.
Samuel ia crescendo, e o Senhor estava com ele, e realizava tudo conforme lhe tinha dito. E todo o povo de Israel, desde Dan, no norte, até Beersheba, no sul, ficou a saber que Samuel era, na verdade, um profeta do Senhor. O Senhor continuou a revelar-se em Silo, onde tinha aparecido a Samuel e lhe tinha falado. 1 Samuel 4. Quando Samuel falava, era para todo o povo de Israel. Certa altura, Israel estava em guerra com os filisteus, e os israelitas acamparam junto de Ebenezer, enquanto os filisteus se encontravam em Afec. Os filisteus atacaram duramente e Israel foi vencido, tendo morrido no campo de batalha uns 4.000 homens. Quando os sobreviventes regressaram ao acampamento, os anciãos de Israel disseram:
Por que é que o Senhor permitiu que os filisteus nos vencessem? Vamos buscar a arca da aliança do Senhor a Silo, para que ela nos acompanhe e nos salve dos nossos inimigos.
Enviaram, pois, mensageiros a Silo, que trouxeram a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que tem o seu trono sobre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, acompanhavam a arca da aliança. Quando a arca chegou ao acampamento, os israelitas irromperam em enorme júbilo, de tal modo que a terra estremeceu. Os filisteus ouviram aquela gritaria e disseram:
Que gritos são aqueles?
Compreenderam então que era por causa da Arca da Aliança que tinha chegado ao acampamento dos israelitas. Ficaram cheios de medo e disseram:
Estamos perdidos. Um Deus entrou no seu acampamento. Nada disto nos aconteceu anteriormente. Estamos perdidos. Quem nos livrará de deuses tão poderosos? São estes os deuses que esmagaram os egípcios com toda a espécie de castigos no deserto. Filisteus, sejam valentes. Combatam com coragem para não se tornarem escravos dos hebreus, como eles já foram vossos escravos.
Os filisteus combateram corajosamente e venceram os israelitas, que acabaram por fugir para as suas tendas. A derrota foi muito dura. 30.000 soldados israelitas caíram mortos. A Arca da Aliança do Senhor foi apanhada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, morreram. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha para Silo e chegou lá no mesmo dia. Em sinal de luto, rasgou as suas vestes e pôs terra por cima da cabeça. Eli estava sentado junto da estrada, em expectativa, e cheio de ansiedade por causa da Arca da Aliança do Senhor. O homem espalhou a notícia pela cidade e toda a gente começou a gritar. Eli ouviu o barulho e perguntou:
Que significa todo este barulho?
Então o homem correu para Eli a anunciar-lhe as notícias. Eli estava com 98 anos, levantou os olhos, mas já não conseguia ver. Disse-lhe o homem:
Sou eu, que venho da frente da batalha. Hoje mesmo saí de lá e vim a correr até aqui.
Eli perguntou-lhe:
Que aconteceu, meu filho?
O mensageiro respondeu-lhe:
Israel recuou diante dos filisteus. Foi uma enorme derrota para o nosso povo. Os teus dois filhos, Ofni e Fineias, também morreram. E os inimigos levaram a Arca da Aliança do Senhor.
Quando Eli, que estava junto à porta, ouviu o que se tinha passado com a Arca da Aliança, caiu para trás. E como estava velho e pesado, partiu o pescoço e morreu. Eli tinha dirigido Israel durante 40 anos. A nora de Eli, mulher de Fineias, estava grávida e prestes a dar à luz. Quando ouviu dizer que a Arca da Aliança do Senhor tinha sido levada, e que o sogro e o marido tinham morrido, sofreu um choque tão grande que lhe vieram de repente as dores de parto e deu à luz. Ela estava quase a morrer e as mulheres que a ajudavam no parto disseram-lhe:
Coragem! Nasceu-te um filho!
Mas ela não lhes respondeu nem lhes deu atenção. Deu ao seu filho o nome de Icabod, querendo significar que
a glória de Deus abandonou Israel.
Referia-se à perda da Arca da Aliança e à morte do sogro e do marido. Mas ela disse que a glória de Deus tinha abandonado Israel, porque a Arca da Aliança tinha sido levada. 1 Samuel 5. Depois de os filisteus terem capturado a Arca da Aliança do Senhor, levaram-na de Ebenezer para Asdod. Colocaram-na no santuário do seu deus Dagon, ao lado da estátua do deus. No dia seguinte, pela manhã, o povo de Asdod viu a estátua de Dagon caída por terra diante da Arca da Aliança. Levantaram-na e colocaram-na no seu lugar. No outro dia, pela manhã, viram que a estátua tinha caído novamente diante da Arca da Aliança. A cabeça e os dois braços estavam partidos e espalhados pelo chão. Apenas o tronco estava inteiro. É por isso que ainda hoje os sacerdotes de Dagon e todos os seus adoradores em Asdod não pisam o chão do santuário de Dagon. O Senhor castigou duramente o povo de Asdod e aterrorizou-o. E os seus habitantes, tal como os das terras vizinhas, ficaram cheios de temores. Quando eles se aperceberam do que estava a acontecer, disseram:
O Deus de Israel está a castigar-nos severamente, a nós e ao nosso Deus Dagon. Não queremos que a Arca da Aliança do Deus de Israel fique mais tempo aqui.
Enviaram então mensageiros, chamaram os chefes dos filisteus para uma reunião e perguntaram-lhes:
O que é que devemos fazer à Arca da Aliança do Deus de Israel?
Eles responderam:
Leve-na para a cidade de Gat.
E eles assim fizeram. Depois de lá ter chegado à Arca da Aliança, Deus castigou aquela cidade e o pânico foi grande. O Senhor castigou-os com tumores que apareceram em todo o povo, desde os mais novos aos mais velhos. Então enviaram a Arca da Aliança para a cidade de Ecrón, mas, quando ela lá chegou, o povo gritou:
Eles mandaram para aqui a Arca da Aliança do Deus de Israel para nos matar a todos!
Então mandaram reunir os chefes dos filisteus e disseram-lhes:
Devolvam a Arca da Aliança do Deus de Israel ao seu lugar, para podermos escapar à morte.
Realmente havia um pânico de morte em toda a cidade, porque Deus estava a castigá-los de maneira muito severa. Os que não tinham morrido estavam cheios de tumores, e os gritos da cidade elevavam-se até ao céu. 1 Samuel 6. A Arca da Aliança do Senhor já estava há 7 meses entre os filisteus. Então eles chamaram os sacerdotes e os magos e perguntaram-lhes:
Que devemos fazer com a Arca do Senhor? Como é que havemos de a mandar para o lugar de onde veio?
Eles responderam:
Se querem devolver a Arca do Deus de Israel, não devem mandar sem mais nada. Devem mandar uma oferta em desagravo do vosso pecado. Assim ficarão curados e saberão por que motivo Deus vos estava a castigar.
O povo perguntou-lhes:
Que género de oferta devemos enviar?
Eles responderam:
5 modelos dos tumores em ouro e 5 modelos de ratos também em ouro, porque são 5 os chefes dos filisteus, uma vez que o mesmo castigo vos atingiu junto com os vossos chefes. Devem fazer estes modelos dos tumores e dos ratos que destroem a vossa terra, reconhecendo o poder do Deus de Israel. Desta maneira, talvez ele deixe de vos castigar tão severamente, bem como aos vossos deuses e à vossa terra. O que é que ganham em serem teimosos como foram os egípcios e o faraó? Não se esqueçam que Deus castigou os egípcios duramente, até serem obrigados a deixar sair os israelitas do Egito. Preparem, pois, um carro de bois novo, puxado por 2 vacas com crias que ainda não usaram a canga. Ponham as vacas ao carro e levem as crias para o curral. Depois, peguem na Arca do Senhor e coloquem-na no carro de bois. Os objetos de ouro que fizeram como oferta de desagravo pelos vossos pecados, ponham-nos dentro de uma caixa e coloquem-nos ao lado da Arca da Aliança. Depois, deixem ir o carro à vontade. Reparem bem na direção que ele toma. Se for na direção de Israel, pelo caminho de Bet-Shemes, quer dizer que foi realmente o Deus de Israel que nos castigou desta maneira. Em caso contrário, concluiremos que não foi ele que fez tal coisa, mas que se tratou apenas de uma fatalidade.
O povo filisteu assim o fez. Atrelaram as duas vacas ao carro e deixaram as crias no curral. Colocaram depois a arca do Senhor em cima do carro, com a caixa que tinha os modelos de ouro, dos ratos e dos tumores. As vacas seguiram em direção a Bet-Shemesh e foram sempre por aquela estrada, sem nunca se desviarem, embora fossem sempre a mugir. Os cinco chefes dos filisteus seguiram atrás do carro até à fronteira com Bet-Shemesh. O povo de Bet-Shemesh andava a ceifar o trigo nos campos. De repente, levantaram os olhos e viram a Arca da Aliança ao longe e ficaram muito contentes. O carro chegou ao campo de um homem chamado Josué, que vivia em Bet-Shemesh, e parou lá, junto de uma grande pedra. Do carro, o povo fez lenha para oferecer as vacas em sacrifício ao Senhor. Os levitas tiraram do carro a Arca do Senhor e a caixa com os modelos de ouro e colocaram-nos na pedra grande. Depois, o povo de Bet-Shemesh matou alguns animais e ofereceu-os ao Senhor, juntamente com outros sacrifícios. Os cinco chefes dos filisteus, depois de terem observado tudo isto, regressaram a Ecrón naquele mesmo dia. Os filisteus mandaram ao Senhor os cinco modelos dos tumores em ouro, como oferta pelos seus pecados. Um por cada uma das seguintes cidades: Asdod, Gaza, Ascalon, Gat e Ecrón. Enviaram também os modelos em ouro dos ratos, um por cada uma das cidades governadas pelos cinco chefes dos filisteus, desde as cidades fortificadas até às aldeias sem muralhas. A grande pedra que está no campo de Josué de Bet-Shemesh, onde colocaram a Arca do Senhor, ainda hoje recorda o que aconteceu. O Senhor matou 70 homens de Bet-Shemesh porque olharam para a Arca da Aliança. E o povo ficou consternado, porque o Senhor lhe deu semelhante castigo. As pessoas de Bet-Shemesh disseram:
quem é que pode estar na presença do Senhor, este Deus Santo? Para onde é que o enviaremos, para que fique longe de nós?
Mandaram então mensageiros aos habitantes de Kiriat e Arim com estas palavras:
os filisteus devolveram-nos a Arca do Senhor. Venham buscá-la e levem-na para aí.
1 Samuel 7. O povo de Kiriat e Arim pegou na Arca da Aliança do Senhor e levou-a para a casa de um homem chamado Abinadab, que vivia na colina. E consagraram Eleazar, filho de Aminadab, para cuidar dela. A Arca do Senhor já estava em Kiriat e Arim há mais de 20 anos, e durante esse tempo o povo de Israel esforçava-se por seguir o Senhor. Samuel disse ao povo de Israel:
se querem realmente voltar para o Senhor com todo o coração, afastem todos os deuses estranhos e as imagens da deusa Astarté. Voltem-se para o Senhor e sirvam-no só a Ele, que Ele vos há de libertar do perigo dos filisteus.
Então os israelitas afastaram os ídolos do deus Baal e da deusa Astarté e serviram apenas o Senhor. Samuel pediu então aos israelitas para se reunirem em Mispá e disse-lhes:
vou orar ao Senhor em vosso favor.
E reuniram-se todos em Mispá. Foram buscar um pouco de água, derramaram-na pelo chão como oferta ao Senhor e jejuaram durante todo o dia. E diziam:
pecamos contra o Senhor.
E Samuel foi juiz do povo de Israel em Mispá. Quando os filisteus souberam que os israelitas se reuniam em Mispá, os chefes dos filisteus prepararam-se para os atacar. Os israelitas, ao saberem disto, ficaram cheios de medo e pediram com insistência a Samuel:
não deixes de orar e clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos salve das mãos dos filisteus.
Samuel pegou num cordeirinho ainda de leite e ofereceu ao Senhor em sacrifício. Intercedeu junto do Senhor por Israel e o Senhor atendeu-o. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus avançaram para atacar o povo de Israel. Mas o Senhor mandou contra eles fortes trovões. Os filisteus entraram em pânico e Israel derrotou-os. Os israelitas partiram de Mispá e perseguiram os filisteus até para além de Betcar. Então Samuel colocou uma pedra entre Mispá e Shen e chamou-lhe Ebenezer, dizendo:
Até aqui nos auxiliou o Senhor.
Os filisteus tiveram de se render e não se atreveram a entrar no território de Israel durante o tempo de Samuel, porque o poder do Senhor os impedia.
Todas as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel, entre Ecrón e Gat, foram reconquistadas. Desta maneira, Israel recuperou todo o seu território aos filisteus e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel governou Israel até ao fim da sua vida. Todos os anos visitava Betel, Gilgal e Mispá e decidia as questões do povo em cada um destes lugares. Depois destas visitas, regressava à sua casa em Ramá, de onde continuava a governar Israel. E em Ramá, construiu um altar para o Senhor. 1 Samuel 8. Quando Samuel envelheceu, nomeou os seus filhos como governantes de Israel. O mais velho chamava-se Joel e o mais novo, Abias, e exerciam as suas funções em Beer-Sheba. Mas eles não seguiram o exemplo do seu pai e só procuravam o seu próprio proveito. Deixavam-se subornar e não julgavam as pessoas com honestidade. Então, reuniram-se todos os anciãos de Israel, foram ter com Samuel a Ramá e disseram-lhe:
Estás a ficar velho e os teus filhos não seguem o teu exemplo. Dá-nos um rei que nos governe à maneira de todas as outras nações.
Samuel ficou aborrecido por lhe pedirem um rei para os governar e foi falar com o Senhor. E o Senhor respondeu a Samuel:
Aceita aquilo que o povo te propõe. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, não querendo que eu seja o seu rei. Desde que os tirei da terra do Egito, têm-me abandonado muitas vezes para adorarem outros deuses. Agora estão a portar-se contigo da mesma maneira. Ouve-os, pois, mas avisa-os sobre o modo como os seus reis os irão governar.
Ao povo, que lhe pedia um rei, Samuel transmitiu aquilo que o Senhor lhe tinha comunicado e disse-lhes:
Estes são os direitos do rei que vos há de governar. Os vossos filhos serão os seus soldados. Uns para os seus carros de guerra, outros para a sua cavalaria, mas todos à frente do seu carro de comando. Alguns deles serão os seus oficiais, responsáveis pelas companhias de 1.050 soldados. Os vossos filhos terão de cultivar as terras do rei, terão de fazer as suas colheitas, fabricar as suas armas e preparar os seus carros de combate. As vossas filhas terão que preparar os perfumes para o rei e servi-lo como cozinheiras e como padeiras. Ele há de apoderar-se dos vossos melhores campos, vinhas e olivais, para os distribuir pelos seus ministros. Tomará para si uma décima parte do vosso cereal e das vossas uvas, para distribuir pelos seus cortesãos e ministros. Há de apoderar-se dos vossos criados e criadas, e dos vossos melhores jovens, bem como dos vossos burros, para os pôr ao seu serviço. Tirará para si uma décima parte dos vossos rebanhos, e vocês mesmos serão seus escravos. Quando tudo isto acontecer, hão de queixar-se do rei que escolheram. Mas o Senhor não atenderá às vossas queixas.
Mas o povo não deu ouvidos a Samuel e insistia:
Não importa, queremos um rei. Desta maneira seremos como as outras nações. Com um rei que nos governe, que vá connosco para a guerra e nos dirija nos combates.
Samuel ouviu tudo quanto o povo dizia e transmitiu ao Senhor. O Senhor respondeu-lhe:
Atende o seu pedido e dá-lhes um rei.
Então Samuel disse-lhes que podiam voltar para a sua terra. 1 Samuel 9. Havia um homem valoroso e forte chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel e neto de Seror, da família de Becorat, do clã de Afia. Tinha um filho chamado Saul, jovem e bem parecido. Ninguém em Israel se comparava com ele, e os mais altos só lhe davam pelo ombro. Aconteceu que Quis, pai de Saul, perdeu umas jumentas e disse ao filho:
Toma um dos criados contigo e vai procurar os animais.
Atravessaram a região montanhosa de Efraim e a região de Shalishá, mas não encontraram nada. Depois, foram para a região de Shalim e nada encontraram. Passaram para o território de Benjamim, mas também não encontraram os animais. Quando chegaram à região de Suf, Saul disse ao criado:
Voltemos para casa. Temo que o meu pai deixe de pensar nos animais e se comece a preocupar connosco.
Então o criado disse-lhe:
Espera, há nesta cidade um homem santo e muito respeitado, porque tudo o que ele diz acontece. Vamos ter com ele, pois pode muito bem acontecer que nos diga qual o caminho a seguir.
Saul respondeu:
Está bem, mas que é que lhe podemos oferecer? Já não temos pão no saco e nada nos resta para lhe oferecer. E que é que nós temos?
O criado disse:
Tenho uma pequena moeda de prata. Posso dar-lhe e ele nos indicará o caminho.
Outrora, em Israel, o profeta era chamado vidente e, por isso, quando alguém desejava consultar o Senhor, dizia: Vamos ter com o vidente. Saul disse ao criado:
Boa ideia. Vamos lá.
E foram à cidade onde se encontrava o homem de Deus. Ao subirem a encosta para a cidade, encontraram umas raparigas que iam buscar água e perguntaram-lhes:
O vidente está na cidade?
Elas responderam:
Sim, está mesmo ali adiante. Vão depressa. Ele veio hoje à cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício público no altar que está lá em cima no monte. Logo que chegarem à cidade, podem encontrá-lo, antes que ele suba para começar o banquete do sacrifício. O povo não pode começar a comer antes de ele chegar, porque é ele quem vai abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem começar a comer. Vão já para cima, porque agora encontram-no pela certa.
Eles subiram à cidade, e quando estavam a entrar, viram Samuel, que saía na sua direção para ir sacrificar ao cimo do monte. Ora, no dia anterior, o Senhor tinha avisado Samuel da vinda de Saul.
Amanhã, por esta hora, vou enviar-te um homem da tribo de Benjamim. Deves consagrá-lo para ficar a ser o chefe do meu povo de Israel. Ele é que vai libertar o meu povo do perigo dos filisteus. Eu vi o sofrimento do meu povo e ouvi as suas súplicas.
Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse-lhe:
É este o homem de quem te falei e que há de governar o meu povo.
Saul aproximou-se de Samuel, já perto da porta, e disse-lhe:
Por favor, onde é que mora o vidente?
Samuel respondeu-lhe:
Sou eu o vidente. Acompanha-me ao lugar do sacrifício. Venha hoje tomar parte comigo no banquete do sacrifício e amanhã responderei a todas as vossas questões. Depois seguirão o vosso caminho. Quanto aos animais que se perderam há 3 dias, não te preocupes, porque já foram encontrados. Mas quem é aquele que o povo de Israel mais procura? Porventura não és tu e a família do teu pai?
Saul respondeu-lhe:
Mas eu pertenço à tribo de Benjamim, a mais pequena de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Por que é que tu me falas então dessa maneira?
Depois, Samuel levou Saul e o criado para a sala grande e colocou-os nos lugares principais, à frente dos convidados, que eram cerca de 30. Samuel disse ao cozinheiro:
Traz o pedaço de carne que eu te dei e que te disse para pôres de lado.
O cozinheiro trouxe o pedaço da perna de carneiro e colocou-o diante de Saul. Samuel disse a Saul:
Este é o bocado de carne que foi reservado para ti. Come-o. Guardei-o para tu o comeres nesta ocasião com o povo que eu convidei.
Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois desceram do lugar do sacrifício para a cidade e Samuel continuou ainda a conversar com Saul no terraço. Acordaram cedo, ao romper do dia, e Samuel chamou Saul, que estava no terraço.
Levanta-te, que eu vou indicar-te o caminho.
Saul levantou-se e os dois saíram. Quando chegaram ao extremo da povoação, Samuel disse a Saul:
Manda o teu criado avançar à nossa frente.
E o criado avançou. Depois, Samuel ordenou a Saul:
Tu fica aqui comigo, porque preciso de te transmitir o que o Senhor disse.
1 Samuel 10. Então Samuel pegou num frasco de azeite e derramou-o sobre a cabeça de Saul. Depois beijou-o e disse-lhe:
O Senhor consagrou-te como chefe do seu povo. Hoje mesmo, quando te separares de mim, encontrarás dois homens perto do túmulo de Raquel, em Selsa, no território de Benjamim. Eles te dirão que os animais que procuras já foram encontrados. O teu pai já esqueceu o caso dos animais, mas está muito preocupado contigo e pergunta continuamente o que é que pode fazer pelo filho.
Dali, seguirás sempre em frente, até chegares ao carvalho sagrado do Tabor, onde encontrarás três homens que vão oferecer sacrifícios a Deus em Betel. Um deles leva três cabritos, outro leva três pães e o terceiro um odre de vinho.
Eles hão de saudar-te e oferecer-te dois pães que deves aceitar. Depois seguirás para a colina de Deus, Gibeá, onde se encontra um acampamento dos filisteus. Ao entrares na cidade, vais encontrar um grupo de profetas que desce do monte de sacrifício, tocando liras, tambores, flautas e harpas em atitude de exaltação profética. Então, o Espírito do Senhor cairá sobre ti e tornar-te-ás profeta com eles, ficando um homem diferente. Quando vires que tudo isto acontece como eu te disse, faz tudo o que quiseres porque Deus está contigo. Depois vai para Gilgal e espera lá por mim. Mais tarde, irei lá ter contigo para oferecer a Deus holocaustos de animais e sacrifícios de comunhão. Espera lá por mim durante 7 dias. Quando eu chegar, te direi o que deves fazer.
Quando Saul se voltou para deixar Samuel, Deus transformou-o num homem diferente. E tudo quanto Samuel lhe tinha dito aconteceu naquele dia. Saul e o criado chegaram a Gibeá, e logo lhes veio ao encontro um grupo de profetas. O Espírito de Deus desceu então sobre Saul, e ele tornou-se profeta juntamente com os outros. Todos quantos o conheciam, ao verem o que lhe estava a acontecer, diziam uns aos outros:
que é que sucedeu ao filho de Quis? Será que Saul também se tornou profeta?
Alguém que vivia naquele lugar perguntou:
mas quem é o chefe destes profetas?
E foi assim que nasceu o ditado popular: também Saul está entre os profetas. Entretanto, terminado o estado de exaltação profética, Saul dirigiu-se para o lugar do sacrifício na montanha. Um tio de Saul perguntou-lhe, a ele e ao criado:
onde é que vocês estiveram?
Saul respondeu:
fomos procurar os animais que se perderam, mas não os pudemos encontrar e acabámos por ir consultar Samuel.
O tio perguntou-lhe ainda:
e o que é que ele vos disse?
Saul respondeu:
disse-nos que os animais já tinham sido encontrados.
Mas nada contou ao tio do que Samuel lhe tinha dito a respeito de ele vir a ser rei. Samuel convocou o povo para uma assembleia religiosa em Mispá e disse:
assim fala o Senhor, Deus de Israel. Eu tirei-vos da terra do Egito e libertei-vos do poder dos egípcios e de todos os outros reis que vos oprimiam. Este é o vosso Deus, que vos livra de todas as dificuldades e tristezas, e foi a quem rejeitaram ao pedirem um rei. Pois bem, reúnam-se agora diante do Senhor por tribos e clãs.
Samuel pediu que cada uma das tribos se apresentasse, e a sorte calhou à tribo de Benjamim. Depois mandou vir as famílias da tribo de Benjamim, e a sorte calhou à família de Matri. E dela foi escolhido Saul, filho de Quis. Foram procurá-lo, mas não o encontraram. Consultaram novamente o Senhor e perguntaram:
há mais alguém aqui desta família?
O Senhor respondeu:
há um que está escondido entre as bagagens.
Foram buscá-lo a toda a pressa e trouxeram-no para o meio do povo. E viram que ele era o mais alto. Ninguém lhe passava do ombro. Samuel disse ao povo:
aqui está o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele em todo o país.
E todos o aclamaram com alegria:
viva o rei!
A seguir, Samuel explicou ao povo o estatuto do rei e escreveu-o num livro, que colocou no santuário do Senhor. Depois mandou o povo para as suas casas. Saul voltou também para a sua casa em Gibeá, acompanhado de alguns homens valentes a quem Deus tinha tocado o coração. Mas alguns, que eram contrários, diziam:
este será capaz de nos salvar?
Por isso, desprezaram-no e não lhe levaram qualquer presente. Mas Saul não se incomodou. 1 Samuel 11. O rei Naás, de Amon, decidiu fazer guerra à cidade de Jabes, no território de Gilead. O povo de Jabes disse a Naás:
faz uma aliança connosco e serás o nosso rei.
Naás respondeu:
só farei aliança convosco com uma condição. Se tirar a cada um o olho direito, para que sirva de vergonha para todo o povo de Israel.
Os responsáveis do povo de Jabes disseram:
dá-nos 7 dias para enviarmos mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém nos vier ajudar, entregamo-nos a ti.
Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde vivia Saul, e contaram aquilo ao povo, que se pôs a chorar desesperadamente. Saul estava a chegar do campo com os seus bois e perguntou:
o que é que se passa? Por que é que toda a gente está a chorar?
E contaram-lhe o que tinham dito os mensageiros de Jabes. Quando Saul ouviu tais coisas, o espírito dele ficou furioso. Agarrou numa junta de bois, cortou-os aos bocados e mandou mensageiros por todo o território de Israel com esses bocados e com o seguinte aviso:
quem não for com Saul e Samuel para a guerra, verá os seus bois tratados desta maneira.
O povo de Israel ficou cheio de temor do Senhor e foram todos juntos para a guerra. Saul passou revista às suas tropas em Bezeque. Eram 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. Eles responderam aos mensageiros que tinham vindo de Jabes:
avisem o vosso povo de que amanhã, por volta do meio-dia, serão socorridos.
Quando o povo de Jabes recebeu as notícias, ficou muito contente e foi dizer a Naás:
amanhã vamos-nos entregar e farás de nós o que bem te apetecer.
No dia seguinte, pela manhã, Saul dividiu os seus homens em 3 grupos. Penetraram no campo inimigo ainda antes do sol nascer e atacaram os amonitas até ao meio-dia. Os sobreviventes fugiram cada um para seu lado. Então o povo de Israel disse a Samuel:
onde é que estão os que não queriam Saul para nosso rei? Entreguem-nos para os matarmos.
Mas Saul disse:
ninguém será morto hoje, porque é o dia em que o Senhor salvou Israel.
Samuel disse depois ao povo:
vamos a Gilgal e proclamemos uma vez mais o rei.
Todo o povo se dirigiu para Gilgal e todos proclamaram Saul como seu rei naquele santuário. Ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor e Saul e todo o povo celebraram com alegria o acontecimento. 1 Samuel 12. Samuel disse ao povo de Israel:
dei-vos tudo quanto me pediram. Dei-vos um rei para vos governar, que já vos conduz no campo de batalha. Eu estou velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão ao vosso lado. Tenho sido o vosso chefe desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se fiz alguma coisa de mal, digam-mo agora, na presença do Senhor e na presença do rei que ele escolheu. Acaso me apoderei do boi ou do jumento de alguém? Acaso explorei ou oprimi alguém? Deixei-me subornar por alguém? Se fiz alguma destas coisas, tudo restituirei.
O povo respondeu:
não, tu nunca nos exploraste nem oprimiste e nunca aceitaste nada de ninguém.
Samuel voltou a dizer:
o Senhor e o rei que ele escolheu são hoje testemunhas de que vocês nada encontraram de mal no meu proceder.
Eles responderam:
sim, é verdade.
Samuel continuou:
o Senhor escolheu Moisés e Arão e libertou os vossos antepassados do Egito. Preparem-se, porque eu vou discutir convosco diante do Senhor a maneira como têm recebido tudo quanto o Senhor fez para vos salvar e aos vossos antepassados. Depois de Jacó ter ido para o Egito, os vossos antepassados pediram ajuda ao Senhor, e ele mandou Moisés e Arão, que os retiraram do Egito e os colocaram nesta terra. Mas eles esqueceram-se do Senhor seu Deus, e por isso entregou-os ao poder de Císara, chefe dos exércitos da cidade da Assora, ao poder dos filisteus e ainda do rei de Moab, e tiveram de lutar contra eles. Então suplicaram ao Senhor: Nós pecamos, porque te abandonamos, Senhor, adorando os ídolos do deus Baal e da deusa Astarté. Livra-nos agora dos nossos inimigos, e nós te serviremos. E o Senhor enviou Jerubal, depois Bedan, depois Jefté, e finalmente a mim, Samuel. Assim vos libertou dos vossos inimigos para poderem viver em paz. Mas quando viram que o rei Naás de Amon vos queria combater, disseram: Nós queremos é um rei que nos governe. Contudo, o Senhor vosso Deus é que é o vosso rei. Aqui têm, pois, o rei que quiseram e pediram. O Senhor é que vos deu esse rei. Tudo estará bem convosco se honrarem o Senhor vosso Deus, se o servirem, se ouvirem e obedecerem aos seus mandamentos, e se tanto vocês como o vosso rei o seguirem. Pelo contrário, se não ouvirem o Senhor, mas desobedecerem aos seus mandamentos, ele há de castigar-vos como fez aos vossos antepassados. Por isso, esperem aí, e verão os prodígios que o Senhor tem para vos mostrar. Estamos no tempo da ceifa do trigo, não é verdade? Mas eu vou invocar o Senhor e ele mandará trovões e chuva. Desta maneira hão de compreender que cometeram um grande pecado contra o Senhor em lhe terem pedido um rei.
Samuel orou ao Senhor e naquele mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. E todo o povo, cheio de temor pelo Senhor e por Samuel, disse a Samuel:
Pede por nós ao Senhor teu Deus para não morrermos. Agora compreendemos que, além de todos os nossos pecados, cometemos ainda mais este, o de pedirmos um rei.
Samuel respondeu-lhes:
Não tenham medo. É verdade que cometeram um grande erro, mas não se afastem do Senhor e sirvam-no com todo o coração. Não sigam os falsos deuses, porque eles não vos podem salvar nem ajudar, pois eles não são nada. O Senhor prometeu firmemente que não vos abandonaria, pois decidiu que fossem o seu próprio povo. Quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor, deixando-lhe pedir por vós. Continuarei a ensinar-vos sempre o caminho bom e reto. Respeitem, pois, o Senhor e sirvam-no com fidelidade e com todo o coração. Lembrem-se das maravilhas que ele fez no vosso meio. Mas se continuarem a praticar o mal, serão destruídos, assim como o vosso rei.
1 Samuel 13. Saul era de meia idade quando se tornou rei de Israel e reinou cerca de 20 anos. Escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 para ficarem com ele em Micmash e na região montanhosa de Betel, e 1.000 para irem com o seu filho Jonatas para Gibeá, no território da tribo de Benjamim. E mandou o resto do povo para casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus em Gibeá, e todo o povo filisteu teve conhecimento disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país para anunciar aos hebreus o que tinha acontecido. Os israelitas souberam, assim, que Saul tinha vencido o comandante dos filisteus e que, por isso, os filisteus entrariam em guerra com Israel. E o povo foi convocado para se reunir com Saul em Gilgal. Os filisteus mobilizaram-se para combater Israel. Tinham 30 mil carros de combate, 6 mil cavaleiros, e os soldados eram tantos como as areias da praia. Foram acampar no alto de Micmash, que fica a oriente de Bet-Aven. O povo de Israel viu-se em perigo e apertado por todos os lados, de tal modo que se escondiam em grutas e buracos, entre as rochas, em esconderijos e cisternas. Outros até atravessaram o rio Jordão para os territórios de Gad e de Gilead. Saul ficou ainda em Gilgal, e o povo, cheio de medo, seguia-o. Saul esperou 7 dias por Samuel, como este lhe tinha mandado. Mas Samuel não apareceu em Gilgal. E o povo, pouco a pouco, começou a dispersar-se. Então, Saul disse-lhes:
Tragam-me os animais para o holocausto e aquilo que é preciso para os sacrifícios de comunhão.
Assim, ele ofereceu a Deus o holocausto. Quando estava precisamente a terminar, apareceu Samuel. Saúl saiu-lhe ao encontro para o saudar. Mas Samuel disse-lhe:
que é que tu fizeste?
Saúl respondeu:
dei-me conta de que o povo me abandonava e que tu não chegavas no prazo fixado. Além disso, os filisteus concentravam-se cada vez mais em Micmas. E por isso pensei: os filisteus vão-me atacar em Gilgal. Mas eu ainda não pedi a ajuda do Senhor. Por isso, decidi oferecer-lhe um sacrifício.
Samuel respondeu-lhe:
cometeste uma loucura, não obedecendo a ordem que o Senhor, teu Deus, te deu. Se tivesses obedecido, o Senhor teria confirmado para sempre o teu reinado em Israel. Assim, o teu reinado não vai durar muito. Uma vez que desobedeceste ao Senhor, Ele vai escolher um homem que lhe agrade inteiramente para reinar sobre o seu povo.
Samuel deixou Gilgal e foi para Gibeá, no território de Benjamim. Saúl, por sua vez, passou revista ao povo que estava com ele. Eram à volta de uns 600 homens. Ele, o seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Gibeá, enquanto os filisteus acamparam em Micmas. A tropa de choque do exército dos filisteus saiu do seu acampamento em três grupos. O primeiro atacou na direção de Ofra, no território de Shual. O segundo, na direção de Bet-Horon. E o terceiro, na direção da fronteira que domina o vale de Sebuim, no deserto. Não havia em Israel um único ferreiro, porque os filisteus tinham decidido que os hebreus não fabricariam espadas ou lanças. Por isso, os israelitas tinham que ir ter com os filisteus para afiar as relhas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. O preço era uma pequena moeda por afiar os machados e reparar os aguilhões dos bois e duas moedas por afiar as relhas dos arados e as enxadas. Por isso, no dia do combate, nenhum soldado de Israel, exceto Saúl e o seu filho Jonatas, tinha lanças ou espadas. Uma guarnição de soldados dos filisteus foi enviada para defender o desfiladeiro de Micmas. 1 Samuel 14. Um dia, Jonatas, filho de Saúl, disse ao seu escudeiro:
vamos atravessar para o outro lado, para o acampamento dos filisteus.
Mas Jonatas nada disse a seu pai, o qual estava debaixo de uma romãzeira em Migrón, não muito longe de Gibeá, e tinha consigo uns 600 homens. O sacerdote que levava a insígnia de oráculo era Aías, filho de Aitub, que era irmão de Icabod, neto de Fineias, e Fineias era filho de Eli, sacerdote do Senhor no santuário de Silo. Mas o povo ignorava que Jonatas tinha saído. Num dos desfiladeiros que Jonatas tentava atravessar para atingir a guarnição dos filisteus, havia dois altos rochedos dentados, um de cada lado do desfiladeiro. Um chamava-se Brilhante e o outro Espinha. Um situava-se na parte norte do desfiladeiro, em frente de Micmas, e o outro na parte sul, em frente de Gibeá. Jonatas disse ao escudeiro:
ataquemos o acampamento daqueles infiéis. Talvez o Senhor nos ajude. O Senhor não tem dificuldade em nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos.
O escudeiro respondeu:
faz tudo o que desejares. Para a frente, que eu seguir-te-ei como achares bem.
Disse-lhe Jonatas:
avancemos então, de modo que os filisteus nos vejam. Se eles nos mandarem esperar até virem ter connosco, ficaremos onde estamos, sem darmos mais um passo. Mas se eles nos disserem para avançarmos e irmos ter com eles, então avançaremos, porque é sinal de que o Senhor os vai entregar nas nossas mãos.
Os dois deixaram-se ver pelos filisteus. E os filisteus disseram:
atenção! Estão ali uns hebreus que saíram das grutas, onde se tinham escondido.
Dirigiram-se então a Jonatas e ao seu escudeiro em voz alta, de maneira a serem ouvidos.
Subam até nós, porque temos uma coisa importante a anunciar-vos.
Jonatas disse ao escudeiro:
vem comigo, porque o Senhor vai dar a vitória a Israel.
Jonatas trepou para o cimo do desfiladeiro, com as mãos e os pés, seguido do seu escudeiro. Jonatas deitou-os por terra e o seu escudeiro matou-os. Neste primeiro ataque de Jonatas e do seu escudeiro, morreram uns 20 homens, numa pequena área de terra. Espalhou-se o terror pelo acampamento e entre todo o povo dos filisteus. Os soldados da guarnição e a tropa de choque ficaram aterrorizados. A terra tremeu e o pavor foi enorme. As sentinelas de Saul, que estavam em Gibeá, no território de Benjamim, viram a multidão dos filisteus que fugia em grande confusão. Saul disse aos seus homens:
passem revista às tropas e vejam quem é que saiu do acampamento.
Eles assim fizeram, e verificou-se que faltavam Jonatas e o seu escudeiro. Saul disse ao sacerdote Aías:
trazem insígnia sacerdotal.
Com efeito, era Aías que tinha essa insígnia naquele dia. Enquanto Saul falava ao sacerdote, a confusão no acampamento dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse-lhe:
já não há tempo.
Nisto, Saul e todos quantos estavam com ele soltaram o grito de guerra e lançaram-se no combate. Os filisteus matavam-se uns aos outros, no meio de enorme confusão. Alguns hebreus, que antes estavam ao serviço dos filisteus e os tinham acompanhado ao acampamento, passaram para o lado de Israel e juntaram-se a Saul e Jonatas. Também outros hebreus, que se tinham refugiado nos montes de Efraim, ao ouvirem dizer que os filisteus estavam em fuga, juntaram-se aos guerreiros hebreus e perseguiram-nos. Os combates continuaram até Bet-Aven, e o Senhor deu a vitória a Israel naquela ocasião. Os israelitas sentiam-se muito fracos naquele dia, porque Saul lhes tinha ordenado com juramento solene:
amaldiçoado seja o que comer qualquer alimento no dia de hoje antes de eu me vingar dos meus inimigos.
E ninguém tinha comido nada. Toda aquela gente tinha vindo para uma zona de floresta e havia mel por toda a parte. Realmente, o povo via o mel que escorria, mas não lhe tocava, com medo da maldição de Saul. Jonatas não tinha ouvido o juramento que o pai obrigara a fazer ao povo. Por isso, pegou no bastão que trazia e molhou a ponta no mel. Depois comeu algum e imediatamente se sentiu com mais forças. Mas um dos homens disse a Jonatas:
o povo está muito fraco, mas o teu pai ameaçou-nos com um juramento solene e disse: amaldiçoado seja aquele que comer qualquer coisa no dia de hoje.
Jonatas respondeu:
o meu pai está a causar um grande mal ao povo. Vejam como eu me sinto com mais forças depois de ter comido um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido os alimentos deixados pelo inimigo. Certamente teríamos matado muito mais filisteus.
Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando contra eles desde Micmash até Aelon. Os israelitas sentiam-se muito fracos e, por isso, atiraram-se aos despojos dos filisteus. Apanharam as ovelhas, bois e bezerros, mataram-nos ali mesmo no chão e comeram a carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul:
olha que o povo está a pecar contra o Senhor, porque comem a carne com sangue.
Saul gritou:
traidores!
E continuou:
tragam-me para aqui uma pedra grande. E agora vão dizer a toda a gente que traga os seus bois e ovelhas. Matem-nos em cima desta pedra e comam, e não pequem contra o Senhor comendo carne misturada com sangue.
Naquela noite, eles trouxeram os seus bois e mataram-nos naquele lugar. E Saul levantou naquele sítio um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que ele levantou. Saul disse aos seus homens:
vamos atacar os filisteus durante a noite e persegui-los até de manhã, sem deixar viva alma.
Eles responderam:
faz como achares melhor.
Mas o sacerdote disse:
consultemos primeiro o Senhor.
Então Saul perguntou a Deus:
devo atacar os filisteus? Darás a vitória a Israel?
Mas Deus não respondeu. Depois, Saul disse aos chefes do povo:
venham cá e investiguem acerca do pecado que hoje foi cometido. Que o Senhor vivo, aquele que salva Israel, seja minha testemunha. Quem for culpado há de morrer, mesmo que seja o meu filho Jonatas.
Mas ninguém lhe respondeu. Então Saul disse-lhes:
coloquem-se daquele lado, que eu e Jonatas ficamos daqui.
Eles responderam:
faz como achares melhor.
Saul disse ao Senhor:
Deus de Israel,
dá-nos a conhecer a verdade.
Jonatas e Saul foram designados pela sorte, e o povo ficou livre. Então Saul disse:
lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho.
E a sorte caiu sobre Jonatas. Saul perguntou depois a Jonatas:
que é que fizeste?
E ele contou-lhe o que acontecera.
Apenas provei um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que tinha na mão. Estou pronto para morrer.
Saul disse-lhe:
que Deus me castigue se eu não te mandar matar, de facto.
Mas o povo disse a Saul:
como é que Jonatas pode ser morto se foi ele que deu a Israel esta grande vitória? Não pode ser. Juramos pelo Senhor que nem um só cabelo há de cair da sua cabeça, porque foi com a ajuda de Deus que ele, hoje, realizou semelhante proeza.
Desta maneira, o povo livrou Jonatas da morte. Depois disto, Saul deixou de combater os filisteus e eles regressaram à sua terra. Depois de Saul se tornar rei de Israel, combateu contra todos os seus inimigos das regiões vizinhas. O povo de Moab, de Amon e de Edom, os reis de Sobá e os filisteus. E por toda a parte saía vitorioso. Ele mostrou a sua valentia também contra Amaleque. Deste modo, salvou os israelitas de todos os inimigos. Os filhos de Saul eram Jonatas, Gisvi e Malquishua. A sua filha mais velha chamava-se Merab e a mais nova Mical. A sua mulher chamava-se Ainoam, filha de Aimash. O comandante do seu exército era Abner, filho do seu tio Ner. Os filhos de Abiel eram Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner. A guerra entre Saul e os filisteus foi muito dura, durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que descobria um homem forte e valente, alistava-o no seu exército. 1 Samuel 15. Samuel foi dizer a Saul:
o Senhor enviou-me para te consagrar rei de Israel, seu povo. Ouve, pois, com atenção o que o Senhor dos Exércitos de Israel te manda dizer. Vou castigar os amalecitas por aquilo que fizeram antigamente a Israel, quando lhe fecharam o caminho ao saírem do Egito. Vai combatê-los e destrói completamente tudo quanto possuem. Mata homens e mulheres, crianças e meninos de peito, touros e ovelhas, camelos e burros.
Saul mandou convocar os homens que podiam fazer parte do exército e passou-lhes revista em Telaim. Eram 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 homens de Judá. Depois avançaram para a cidade dos amalecitas e esconderam-se no vale por onde passava o rio. Então Saul disse aos quenitas:
vão-se embora. Afastem-se dos amalecitas para não serem castigados juntamente com eles, porque se portaram bem com os israelitas quando eles saíram do Egito.
E os quenitas afastaram-se dos amalecitas. Então Saul derrotou os amalecitas, perseguindo-os desde Avilá até à entrada de Shur, na fronteira com o Egito. Apanhou o rei Agag, fê-lo prisioneiro, e passou ao fio da espada todo o seu exército. Mas Saul e os seus soldados pouparam a vida de Agag e não mataram as melhores ovelhas, nem os melhores touros, nem os bezerros e os cordeiros mais gordos. Não destruíram as coisas de valor, mas apenas as que não tinham grande importância. Disse então o Senhor a Samuel:
lamento ter consagrado Saul como rei, porque se afastou de mim e desobedeceu às minhas ordens.
Samuel ficou perturbado e passou toda a noite a implorar ao Senhor. De manhã cedo, levantou-se para ir ter com Saul, mas avisaram-lhe que Saul tinha ido para o Carmelo e que levantara aí um monumento à sua própria pessoa, tendo depois descido para Gilgal. Samuel foi então ao encontro de Saul e este disse-lhe:
o Senhor esteja contigo. Já cumpri a ordem do Senhor.
Samuel perguntou-lhe:
que querem dizer então estes balidos de ovelhas e estes mugidos de vacas que estou a ouvir?
Saul respondeu-lhe:
foram os meus soldados que apanharam estes animais aos amalecitas. Guardaram as melhores ovelhas e bois para os oferecerem em sacrifício ao Senhor teu Deus, tendo destruído todo o resto.
Samuel interrompeu-o para lhe dizer:
Basta! Vou comunicar-te o que o Senhor me disse esta noite.
Então Saul pediu-lhe que falasse. E Samuel disse:
Não te consideravas uma pessoa sem importância? Mas a verdade é que chegaste a ser o chefe das tribos de Israel, pois que o Senhor te consagrou como rei. Se o Senhor te enviou e te pediu para destruíres esses malvados amalecitas, de modo a exterminá-los completamente, por que desobedeceste às suas ordens, ficando com os despojos?
Saul respondeu-lhe:
Mas eu obedeci às ordens do Senhor e cumpri a missão que me confiou. Trouxe Agag como prisioneiro e matei todos os amalecitas. Os soldados é que ficaram com as melhores ovelhas e vacas, que estavam destinadas à destruição, mas apenas para serem oferecidas em sacrifício ao Senhor teu Deus, em Gilgal.
Então Samuel perguntou-lhe:
O que é que o Senhor prefere? Os sacrifícios ou a obediência à sua vontade? Mais vale obedecer-lhe do que sacrificar-lhe os melhores carneiros. Tanto peca o que se revolta contra ele, como o que pratica a adivinhação. Tanto peca o arrogante, como o que adora os ídolos. Uma vez que rejeitaste a ordem do Senhor, também ele te rejeitou como rei.
Saul disse então a Samuel:
Sim, pequei, porque não fiz caso da ordem do Senhor e das tuas instruções. Tive medo da reação dos meus homens e fiz o que eles pediam. Mas agora, por favor, perdoa o meu pecado e regressa comigo para Gilgal, para eu adorar o Senhor.
Samuel respondeu-lhe:
Não irei contigo. Uma vez que rejeitaste a ordem do Senhor, também ele te rejeitou como rei de Israel.
Samuel voltou-se para se ir embora, mas Saul agarrou-o pela borda do manto, que se rasgou. Perante isto, Samuel disse:
Da mesma maneira, o Senhor te tirou hoje o reinado de Israel, para o entregar a um outro melhor que tu. O Deus glorioso de Israel não mente nem volta atrás com a sua palavra, pois não muda de ideias como fazem os homens.
Eu pequei, insistiu Saul.
Mas peço-te que continues a respeitar-me como rei na presença dos anciãos de Israel e de todo o povo. Vem comigo adorar o Senhor, teu Deus.
Samuel foi com Saul, e assim Saul pôde adorar o Senhor. Imediatamente Samuel ordenou:
Traga-me Agag, rei de Amaleque.
Agag apresentou-se tranquilo diante de Samuel, pensando que o perigo de morte já tinha passado. Mas Samuel disse-lhe:
Assim como a tua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também agora a tua mãe ficará sem ti.
Imediatamente Samuel o executou diante do Senhor, em Gilgal. Samuel seguiu depois para Ramá, e Saul foi para sua casa, em Gibeá. E Samuel, durante toda a sua vida, nunca mais voltou a ver Saul. Mas Samuel lamentava o que tinha acontecido a Saul, uma vez que o Senhor o tirou do lugar de rei de Israel. 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel:
Até quando vais andar triste por causa de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche o teu vaso de azeite e vai ter com Jessé em Belém, porque escolhi um dos seus filhos para rei.
Mas Samuel respondeu:
Como posso fazer tal coisa? Se Saul vem a saber, mata-me.
O Senhor disse-lhe:
Pega numa vitela e diz que a vais oferecer em sacrifício. Convidarás Jessé para o sacrifício e logo te direi o que deves fazer. Vais-me consagrar como rei, aquele que eu te indicar.
Samuel fez o que o Senhor lhe disse. Ao chegar a Belém, os anciãos da cidade saíram ao seu encontro com certo medo e perguntaram-lhe:
A tua visita é de paz?
Sim,
respondeu ele.
Eu vim aqui para oferecer sacrifícios ao Senhor. Portanto, purifiquem-se e venham comigo também.
Disse a Jessé e aos seus filhos para se purificarem e convidou-os em seguida para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, filho de Jessé, e pensou que seria talvez esse o escolhido do Senhor para ser consagrado rei. Mas o Senhor avisou-o:
Não julgues pela sua aparência e pela sua estatura elevada, porque não foi esse que eu escolhi. Eu não julgo pelas aparências, como vós julgais. Julgo pelo coração.
Jessé chamou depois Abinadab. Apresentou-o a Samuel, mas Samuel disse-lhe:
também não foi este que o Senhor escolheu.
Em seguida, Jessé apresentou Shammá, mas Samuel disse que também não era aquele o escolhido do Senhor. Desta maneira, Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel foi dizendo que nenhum deles era o escolhido do Senhor. Por fim, perguntou Samuel a Jessé:
não tens mais filhos?
Falta só o mais pequeno que anda a apacentar o rebanho,
disse Jessé.
Manda-o chamar,
ordenou Samuel.
Porque não comeremos a oferta do sacrifício enquanto ele não chegar.
Jessé mandou-o chamar. Era um rapaz bem parecido, saudável e de belo aspecto. O Senhor disse então a Samuel:
é esse mesmo, consagra o rei.
Samuel pegou no vaso de azeite e consagrou David como rei, na presença dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se dele. Depois, Samuel despediu-se e voltou para Ramá. Entretanto, o Senhor retirou o seu espírito de Saul e enviou-lhe um espírito mau que o atormentava. Os seus servidores disseram-lhe:
sabemos que és atormentado por um espírito mau enviado por Deus. Dá-nos ordens para procurarmos alguém que saiba tocar harpa. E assim, quando o espírito mau te atacar, tu ficarás melhor ao ouvires o som da harpa.
Saul deu-lhes ordens para procurarem um homem que soubesse tocar bem harpa. Então, um dos servidores disse:
eu conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar muito bem. Além disso, é um homem corajoso e um valente guerreiro. Fala com sensatez, tem boa apresentação e o Senhor está com ele.
Saul mandou, pois, mensageiros a Jessé com o seguinte recado:
manda-me o teu filho David, o que guarda o rebanho.
E Jessé mandou-lhe David, com um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito. Foi assim que David se apresentou a Saul para o servir. Saul começou a gostar muito dele e nomeou o seu escudeiro. Depois, Saul mandou dizer a Jessé:
eu gosto de David. Deixa-o ficar ao meu serviço.
Dali para o futuro, sempre que o espírito mau enviado por Deus atacava Saul, David pegava na harpa e tocava. O espírito mau deixava Saul e este acalmava e sentia-se melhor. 1 Samuel 17. Os filisteus juntaram as suas tropas para a guerra em Sucó, cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Efes Damim, entre Sucó e Azeca. Saul e os israelitas, por sua vez, reuniram-se e acamparam no vale de Elá e prepararam-se para a batalha contra os filisteus. Estes dispuseram as suas tropas num monte, enquanto os israelitas ficaram noutro, apenas separados pelo vale. Nisto, um homem chamado Golias, da cidade de Gat, saiu do acampamento dos filisteus a desafiar os israelitas. Tinha quase 3 metros de altura. Na cabeça, levava um capacete de bronze e no peito uma couraça também de bronze que pesava 55 quilos. As pernas eram protegidas por polainas, também de bronze, e levava uma zagaia, igualmente de bronze, ao ombro. A haste da sua lança era de madeira compacta, como a dos cilindros de tiar. E a ponta era de ferro e pesava mais de 6 quilos. À sua frente, ia o ajudante com o seu escudo. Golias apareceu, de pé, e gritou para os soldados israelitas:
que fazem aí alinhados para a batalha? Eu sou um filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos vossos para combater comigo. Se ele for capaz de combater contra mim e me vencer, nós seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer, serão vocês os nossos escravos. Hoje mesmo, desafio o exército israelita. Escolha um homem para lutar comigo.
Quando Saúl e os seus homens ouviram o filisteu, ficaram apavorados. Em Belém de Judá, havia um homem da família de Efraim, chamado Jessé. Tinha 8 filhos, e um deles era David. Nesta altura, Jessé já era bastante idoso. Os seus 3 filhos mais velhos, Eliab, Abinadab e Shammá, tinham ido com Saúl para a guerra. Enquanto os 3 mais velhos permaneciam com o exército do rei, David, que era o mais novo, ia ter com Saúl e voltava para junto do pai em Belém, a fim de cuidar do rebanho. Durante 40 dias, de manhã e de tarde, Golias continuava a desafiar os israelitas. Certo dia, Jessé disse ao seu filho David:
vai ter com os teus irmãos ao acampamento e leva-lhes uma medida de grão tostado e estes 10 pães. Leva também estes 10 queijos para o comandante do batalhão. Vê se os teus irmãos andam bem de saúde e pede-lhes que me deem uma prova de que estão bem. Saúl também está com eles e com todo o exército israelita no vale de Alá, lutando contra os filisteus.
No dia seguinte, muito cedo, David deixou o rebanho ao cuidado de um outro e partiu com as provisões como Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na altura em que o exército se encaminhava para a linha de batalha, lançando gritos de guerra. Os exércitos dos israelitas e dos filisteus tomaram posição para a guerra, frente a frente. David deixou as provisões ao cuidado de um oficial e correu para a frente de batalha, a fim de perguntar aos seus irmãos como é que eles estavam. Enquanto falava com eles, apareceu mais uma vez Golias, o guerreiro filisteu da cidade de Gat, a desafiar os israelitas com as mesmas palavras de antes. E David ouviu-o. Quando os israelitas o viram, ficaram aterrados e puseram-se a fugir. E diziam:
viram bem aquele homem? Está a desafiar Israel outra vez. Até o rei Saul já prometeu muitas riquezas a quem o matar. Dará a sua filha como esposa e isentará toda a família de pagar taxas.
David perguntou então aos que ali estavam:
que recompensa receberá o homem que matar este filisteu e defender a honra de Israel? Afinal, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo?
Responderam-lhe a mesma coisa que antes tinham dito, a respeito daquilo que o rei daria a quem matasse o filisteu. Eliab, o irmão mais velho, ouviu aquela conversa e ficou aborrecido com David. Perguntou-lhe:
por que é que vieste cá? A quem é que entregaste as ovelhas que ficaram no deserto? Sei que és um atrevido e que vieste cá só para veres a batalha.
David respondeu:
mas que mal é que eu fiz? Apenas fiz uma pergunta.
Voltou-se para um outro homem e perguntou-lhe o mesmo. E as pessoas que ali estavam responderam-lhe da mesma maneira. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de David foram-no dizer a Saúl, que o mandou chamar. E David disse a Saúl:
meu senhor, que ninguém desanime por causa desse filisteu, porque eu mesmo irei combater contra ele.
Mas Saúl respondeu:
como é que tu vais combater contra este filisteu se não passas de uma criança? E se ele é um guerreiro desde a sua juventude?
David disse-lhe:
meu senhor, eu guardo o rebanho do meu pai, e quando um leão ou um urso vêm e levam uma ovelha, vou atrás deles e tiro-lhe das goelas. E quando me atacam, agarro-os pela queixada e dou-lhes pauladas até os matar. Assim como matei leões e ursos, também irei matar este filisteu pagão, porque desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor, que me tem livrado das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos deste filisteu.
Perante isto, Saúl disse-lhe:
então vai, que o Senhor esteja contigo.
Saúl entregou a David a sua armadura de guerreiro, um capacete de bronze, que lhe colocou na cabeça, e a couraça para o peito. David colocou também a espada de Saúl à cintura, por cima da couraça. Mas quando quis andar, não era capaz por não estar acostumado. Disse então a Saúl:
não sou capaz de andar com isto, porque não estou habituado.
E tirou as vestes de guerreiro e pegou apenas no seu cajado. Depois escolheu 5 pedras lisas no ribeiro, que meteu no seu saco de pastor, e com a funda na mão, avançou para o filisteu. Golias dirigiu-se para David, levando à frente o ajudante com o seu escudo. Já estava perto de David quando reparou bem nele. Não o tomou a sério, porque viu que ainda era muito jovem, sendo bem parecido e de belo aspecto. E disse a David:
sou porventura um cão para me vires bater com um cajado?
E amaldiçoou David em nome dos seus deuses. Depois acrescentou:
aproxima-te, que vou dar a tua carne às aves e às feras.
David, porém, respondeu-lhe:
vens contra mim com espada, lança e azagaia? Mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos para eu te matar e cortar a cabeça. Eu é que darei os cadáveres do exército filisteu às aves e às feras. Deste modo, todo o mundo saberá que há um Deus em Israel. Todos os que aqui estão hão de ver que o Senhor não precisa de espadas e lanças para a vitória. Ele é que vai vencer esta batalha e vos entregará nas nossas mãos.
O filisteu dirigiu-se então para David, a fim de combater com ele, e David, por sua vez, correu para a linha de batalha dos filisteus para o enfrentar. Meteu a mão no saco, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra ficou mesmo cravada na testa e o filisteu caiu por terra. Foi assim que David, sem nenhuma espada, derrotou Golias, usando apenas uma funda e uma pedra. Depois David correu para o junto de Golias, tirou-lhe a espada e com ela acabou de o matar, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro tinha sido morto, puseram-se em fuga. Nisto, os homens de Israel e de Judá lançaram gritos de guerra e perseguiram os filisteus até à entrada de Gat e até às portas de Ecrón. Os cadáveres dos filisteus ficaram a juncar os caminhos que levam a Sharaim, a Gat e a Ecrón. Depois de terem perseguido os filisteus, os israelitas voltaram para levarem os despojos do acampamento dos filisteus. David pegou então na cabeça de Golias e levou-a para Jerusalém, mas colocou as armas de Golias na sua própria tenda. Quando Saul tinha visto David partir para combater com o filisteu, perguntou a Abner, general do seu exército:
quem é o pai desse rapaz?
Abner respondeu-lhe:
meu senhor, não tenho a menor ideia.
E o rei pediu-lhe para se informar. Quando David voltou, depois de matar Golias, trazendo ainda a cabeça dele na mão, Abner pegou-lhe pelo braço e levou a Saul, que lhe perguntou:
rapaz, quem é o teu pai?
E David respondeu-lhe:
meu pai é Jessé de Belém, vosso servo.
1 Samuel 18. Depois da conversa de Saul com David, Jonatas, que era filho de Saul, tornou-se muito amigo de David. Gostava tanto dele como de si próprio. E Saul, naquele mesmo dia, tomou David para o seu serviço e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas estabeleceu com David uma firme amizade, porque gostava tanto dele como de si mesmo. Jonatas tirou a própria capa e a roupa militar que levava e deu-as a David, bem como a sua espada, o arco e o cinturão. David foi de tal modo bem sucedido em todas as missões de que Saul o encarregou, que este o nomeou oficial do seu exército. E isso agradou a todo o povo e aos próprios oficiais de Saul. Quando David regressou com as tropas, depois de ter morto Golias, as mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul, cantando e bailando alegremente, com pandeiretas e instrumentos de metal. Dançavam e cantavam desta maneira:
Saul matou 1000 homens, mas David matou 10 mil.
Aquilo desagradou muito a Saul, que ficou profundamente aborrecido, e teve este desabafo:
dizem que David matou 10 mil e que eu só matei 1000. Só falta fazer no rei.
E a partir dessa ocasião, Saul passou a ter ciúmes de David. No dia seguinte, o espírito mau enviado por Deus apoderou-se de Saul, que ficou como louco no seu palácio. David estava a tocar harpa, como de costume, e Saul tinha a lança na mão. Nisto, Saul arremessou duas vezes contra David e disse:
vou espetá-lo contra a parede.
Mas David desviou-se a tempo. Saul começou a ter medo de David, porque o Senhor estava com David e a ele tinha-o abandonado. Por isso, afastou-o da sua presença, nomeando-o comandante de batalhão. Desfiava as suas tropas em combate e era sempre bem-sucedido, porque o Senhor estava com ele. Saul tomava conhecimento dos êxitos de David e cada vez o temia mais. E toda a gente em Israel e Judá gostava de David, porque era ele quem esfiava as tropas. Certo dia, Saul disse a David:
aqui tens a minha filha mais velha, Merab. Dou-te como esposa, com a condição de me servires como bom militar e de dirigires as guerras do Senhor.
E Saul pensava no seu íntimo:
que não seja eu a matá-lo, mas sim os filisteus.
David respondeu-lhe:
eu e a minha família não somos nada em Israel para eu merecer a honra de ser genro do rei.
Mas quando chegou o tempo em que Saul devia entregar a sua filha Merab a David, como esposa, entregou-a a Adriel, que era de Meolá. Entretanto, Mical, a outra filha de Saul, andava apaixonada por David. Contaram isso a Saul, que ficou satisfeito, pois pensou que, dando-a como esposa a David, havia de influenciar para que ela o entregasse nas mãos dos filisteus. Por isso, Saul disse pela segunda vez a David:
tu serás meu genro.
Saul deu ordens aos seus servidores para falarem em particular com David, a fim de o convencerem a casar com a sua filha, e para lhe dizerem que tanto Saul como todos os seus servidores tinham muita estima por ele. Os servidores de Saul assim fizeram, e David respondeu-lhes:
ficariam tão honrados em que a filha do rei casasse com um homem tão pobre e humilde como eu?
Os servidores de Saul foram contar ao rei o resultado da sua conversa com David. E como Saul tinha a intenção de fazer com que David caísse nas mãos dos filisteus, disse-lhes:
digam a David que, em vez do que é costume oferecer-se pela noiva, o rei apenas quer que ele lhe entregue 100 prepúcios de filisteus para assim se vingar dos seus inimigos.
Os servidores de Saul comunicaram estas notícias a David, que achou boa proposta para se tornar genro do rei. E assim, antes do prazo terminar, David saiu com os seus homens e matou 200 filisteus. Levou os prepúcios ao rei e contou-os um a um para poder tornar-se seu genro. Desta forma, Saul entregou-lhe a sua filha Mical como esposa. Saul acabou por perceber que o Senhor estava realmente com David e que a sua filha Mical também amava David. O rei ficou ainda com mais medo dele do que antes e tornou-se num seu inimigo para sempre. Quando os chefes dos filisteus saíam para a guerra contra Israel, David obtinha mais êxitos que todos os outros oficiais de Saul e, por isso, tornou-se ainda mais famoso. 1 Samuel 19. Saul deu a conhecer ao seu filho Jonatas e a todos os seus servidores a sua intenção de matar David. Mas Jonatas gostava muito de David e contou-lhe tudo. Disse-lhe:
o meu pai quer matar-te. Por isso tens de ter muito cuidado amanhã de manhã. Esconde-te em qualquer lugar seguro. E eu sairei com o meu pai para o campo, perto do lugar onde te encontrares. Falarei com ele a teu respeito para saber o que se passa e depois te contarei.
Jonatas falou com o pai a favor de David, nestes termos:
acho que não deves fazer nenhum mal contra o teu servo David. Ele nada fez de mal contra ti. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem sido para teu bem. Matou o filisteu Golias, arriscando a própria vida, e dessa maneira o Senhor libertou todo o povo de Israel. Nessa altura soubeste tudo isso e ficaste muito contente. Por que é que agora vais pecar contra Deus, atentando contra a vida de um inocente, ao querer matar David sem motivo?
Saul ouviu as razões de Jonatas e depois disse:
juro pelo Senhor vivo que David não há de morrer.
Então Jonatas chamou David e contou-lhe o que se tinha passado. Depois levou-o a Saul, e David continuou ao serviço de Saul como antes. Recomeçou a guerra contra os filisteus, e David saiu uma vez mais para os combater. Infligiu-lhes uma grande derrota, e eles tiveram que fugir à sua frente. Aconteceu que Saul foi outra vez atacado pelo espírito mau enviado pelo Senhor. Estava sentado no seu palácio, com a lança na mão, enquanto David tocava a harpa para ele. Saúl procurou trespassar David com a lança. Mas David esquivou-se e a lança foi espetar-se na parede. David fugiu e escapou mais uma vez naquela noite. Nessa noite, Saúl mandou os seus homens à casa de David para o espiarem e assassinarem no outro dia pela manhã. Mas Mical, sua mulher, disse-lhe:
se não fugires desta noite, amanhã serás morto.
Desceu-o, pois, por uma janela e ele conseguiu fugir e escapar-se. Depois, pegou no ídolo protetor da casa, meteu-o na cama, com uma almofada feita de pelo de cabra à cabeceira, e pôs-lhe uma coberta por cima. Quando os homens de Saúl chegaram para prender David, ela disse-lhes que ele estava doente. Saúl mandou-os de novo à casa de David com esta ordem:
mesmo que esteja na cama, tragam-me para eu o matar.
Mas quando os homens de Saúl entraram na casa de David, encontraram apenas o ídolo na cama, com a almofada de pelo de cabra à cabeceira. Saúl perguntou a Mical:
porquê é que me enganaste, deixando fugir o meu inimigo?
Mical respondeu-lhe:
porque ele jurou que me mataria se eu não deixasse fugir.
David fugiu, pois, foi ter com Samuel em Ramá e contou-lhe tudo o que Saúl lhe tinha feito. Foram então ambos viver para Naiote. Quando Saúl soube que David estava em Naiote de Ramá, enviou alguns dos seus homens para o prenderem. Ao chegar, os homens de Saúl viram um grupo de profetas em estado de exaltação profética, estando Samuel à frente deles. Imediatamente, o Espírito de Deus se apoderou dos homens de Saúl e entraram também em estado de exaltação profética. Quando Saúl ouviu tal coisa, enviou outros homens, que acabaram igualmente por cair em exaltação profética. Saúl mandou ainda um terceiro grupo de homens, a quem aconteceu o mesmo. Então Saúl foi pessoalmente a Ramá. Quando chegou à grande cisterna de Seco, perguntou:
onde estão Samuel e David?
Responderam-lhe:
estão em Naiote, de Ramá.
Saúl partiu então para Naiote e o Espírito de Deus também se apoderou dele e entrou em estado de exaltação profética. E nesse estado percorreu o caminho até chegar a Naiote de Ramá. Despiu as suas vestes e ficou em estado de exaltação profética diante de Samuel, até cair por terra, permanecendo assim todo o dia e toda a noite. Foi assim que nasceu o ditado popular:
também Saúl está entre os profetas.
1 Samuel 20. David fugiu de Naiote de Ramá e foi encontrar-se com Jonatas para lhe dizer:
que fiz eu? Que crime é que eu cometi? Que mal fiz eu a teu pai para ele me querer matar?
Jonatas respondeu-lhe:
nem penses nisso, tu não morrerás. Meu pai não faz nada, quer seja coisa importante, quer não, sem me dizer. Porque é que ele havia de esconder isso de mim? Não pode ser.
Mas David insistiu:
o teu pai sabe muito bem que tu me estimas muito. É por isso que não quero que tu conheças os seus planos, para não ficares aborrecido. Mas juro-te pelo Senhor vivo e pela tua própria vida que estou a um passo da morte.
Jonatas respondeu-lhe:
farei tudo o que me pedires.
David disse-lhe:
amanhã é a festa da lua nova e eu devo comer com o rei como de costume. Deixa-me ir embora para me esconder no campo até depois de amanhã à tarde. Se o teu pai perguntar por mim, diz-lhe que te pedi com insistência para ir a Belém, a minha cidade natal, para celebrar com toda a minha família o sacrifício anual. Se ele disser que está bem, posso ficar tranquilo. Mas se ele se irritar, então fica a saber que ele determinou fazer-me mal. Faz-me, pois, este favor em nome do juramento sagrado que fizemos um ao outro. Mas se eu tenho alguma culpa, mata-me tu a mim, e não é necessário que me leves diante do teu pai para isso.
Jonatas disse-lhe:
nem penses tal coisa. Se eu souber que, de facto, o meu pai resolveu fazer-te mal, juro que te avisarei.
E David perguntou-lhe:
quem é que me vai avisar se o teu pai te responder com maus modos?
Jonatas respondeu-lhe:
vem comigo e vamos conversar para o campo.
E saíram ambos para o campo. Uma vez lá, Jonatas disse a David:
juro-te pelo Senhor, Deus de Israel, que depois de amanhã, a esta mesma hora, já devo saber das intenções do meu pai. Se tais intenções forem boas para ti, descansa, que te avisarei. Mas se o meu pai pensar em te fazer mal, que o Senhor me castigue se eu não te avisar. E assim tu poderás partir em paz, e que o Senhor te ajude como ajudou o meu pai. Mais tarde, se eu for vivo, trata-me com a mesma bondade com que o Senhor te tratou. E se eu morrer, mostra a mesma bondade para com os meus familiares, até mesmo quando o Senhor afastar todos os teus inimigos da face da terra.
Foi assim que Jonatas fez um pacto com a família de David. E o Senhor pediu contas aos inimigos de David. Jonatas repetiu, mais uma vez, o seu juramento a David, pela amizade que lhe tinha, pois gostava tanto dele como de si mesmo. Jonatas depois disse-lhe:
amanhã é a festa da lua nova. O teu lugar ficará vazio e notarão a tua ausência. Depois de amanhã, a tua ausência ainda será mais notada. Por isso desce para o lugar em que te escondeste da outra vez e fica junto do montão de pedras. Atirarei 3 flechas naquela direção como se estivesse a atirar ao alvo. Depois, direi ao meu criado para as ir apanhar. Se eu lhe disser: as flechas estão atrás de ti, apanha-as. Isto quer dizer que tu podes vir, pois terás salvo e nada te vai acontecer. Juro-te em nome do Senhor vivo. Mas se eu lhe disser: as flechas estão à tua frente, vai-te embora, porque é essa a vontade do Senhor. E quanto ao pacto que fizemos um com o outro, o Senhor é nossa testemunha para sempre.
David escondeu-se no campo. No dia da festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa para comer. Ocupou o seu lugar, como de costume, junto da parede. Jonatas, por sua vez, sentou-se em frente. E Abner sentou-se ao lado de Saul. O lugar de David ficou vazio. Naquele dia, Saul não disse nada. Pensou que teria acontecido qualquer coisa a David, que o deixasse ritualmente impuro. Mas no dia seguinte, o segundo da festa, o lugar de David continuava vazio. Saul perguntou ao seu filho Jonatas:
porquê é que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje?
Jonatas respondeu-lhe:
David pediu-me com insistência para ir a Belém. Disse-me: deixa-me ir porque a minha família celebra a festa do sacrifício anual e o meu irmão ordenou-me que fosse. Se és meu amigo, deixa-me ir para estar com os meus familiares. É por isso que ele não tem vindo sentar-se à mesa para comer contigo, ó rei.
Saul ficou cheio de ira contra Jonatas e disse-lhe:
filho de uma prostituta, porventura não sei que és muito amigo do filho de Jessé, para vergonha tua e da tua mãe. Enquanto ele estiver vivo nesta terra, nem tu, nem o teu reino estarão seguros. Portanto, manda-o buscar e trá-lo aqui, porque ele merece a morte.
Mas Jonatas respondeu-lhe:
mas por que é que ele há de morrer? O que é que ele fez?
Saul levantou a sua lança contra Jonatas, como se o quisesse atingir, e ele compreendeu que seu pai estava decidido a matar David. Jonatas, furioso, levantou-se da mesa e nada comeu naquele segundo dia da festa. Estava profundamente triste por causa de David, devido às ofensas de seu pai contra ele. No dia seguinte, pela manhã, Jonatas foi ter com David ao campo, como ficara combinado. Levou um criado a quem disse:
corre e traz-me as flechas, que eu vou atirar.
O criado pôs-se a correr, e Jonatas atirou uma flecha de modo a ultrapassá-lo. Quando o criado chegou ao lugar onde tinha caído a flecha, Jonatas gritou-lhe:
a flecha está mais à frente.
Depois voltou a gritar-lhe:
vamos, depressa, não te demores.
O criado apanhou a flecha e trouxe-a a Jonatas sem saber de nada, pois só Jonatas e David sabiam o que tinham combinado. Em seguida, Jonatas entregou as suas armas ao criado e disse-lhe para regressar à cidade com elas. Logo que ele partiu, David saiu do esconderijo atrás do montão de pedras e inclinou-se diante de Jonatas por 3 vezes, até tocar o chão com a cabeça. Depois, abraçaram-se e choraram juntos. E a comoção de David ainda era maior que a de Jonatas. Finalmente, Jonatas disse a David:
vai em paz, porque o juramento que fizemos um ao outro foi em nome do Senhor. E o Senhor é nossa testemunha para sempre.
1 Samuel 21. Depois David pôs-se a caminho e Jonatas voltou para a cidade. David partiu, em seguida, para Nob, para se encontrar com o sacerdote Ahimeleque. Este veio ao seu encontro cheio de medo e perguntou-lhe:
por que é que vens só, sem ninguém a acompanhar-te?
David respondeu-lhe:
O rei confiou-me uma missão com ordem de não revelar a ninguém o motivo por que me enviou. Por isso despedi-me dos criados que vinham comigo. Agora diz-me o que é que me podes arranjar para comer. Dá-me 5 pães ou o que puderes arranjar.
O sacerdote respondeu-lhe.
Por agora não tenho pão comum, mas só pães consagrados. Podes levá-los, se os teus homens não tiveram recentemente relações com mulheres.
David respondeu-lhe.
Claro que não tiveram. Os meus homens conservam sempre a pureza ritual quando saem para uma campanha militar. E embora esta seja uma campanha vulgar, os meus homens já estavam purificados antes, e assim, com muito mais razão, o vão ficar agora.
Então o sacerdote entregou-lhe os pães consagrados, porque não tinha outros. Tinha apenas os pães consagrados ao Senhor, e que nesse dia tinha tirado do santuário para serem substituídos por pão quente. Naquela altura, estava ali um dos servidores de Saul, que fora cumprir um dever religioso. Chamava-se Doeg. Era Edomeu e chefe dos pastores de Saul. Perguntou depois David a Ahimelec.
Porventura tens à mão uma lança ou uma espada? É que eu nem sequer tive tempo de ir buscar a minha lança e as minhas armas, porque a missão do rei era urgente.
O sacerdote respondeu-lhe.
Tenho a espada de Golias, o filisteu que tu mataste no Vale de Elá. Está ali, atrás da insígnia de oráculo, embrulhada num manto. Se quiseres, podes levá-la, porque não tenho outra.
David disse-lhe.
Dá-ma. Nem há outra melhor que essa.
Naquele mesmo dia, David pôs-se a caminho, fugindo de Saul, para ir ter com Aquis, rei de Gat. Os servidores de Aquis disseram-lhe.
Ó rei, não é este David aquele homem, em louvor de quem as mulheres dançam e cantam, que Saul matou 1000 homens, mas David matou 10 mil?
David tomou a sério estes comentários e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gat. Por isso, fingiu que estava doido e comportava-se como tal no meio deles, escrevendo garatujas nas portas e deixando que a saliva lhe escorresse pela barba. Então Aquis disse aos seus servidores.
Ai, veem que este homem está louco. Porquê é que me trouxeram? Porventura tenho cá falta de doidos. Porquê é que me trouxeram mais um para fazer as suas loucuras na minha própria casa?
1 Samuel 22. David saiu dali e refugiou-se na caverna de Adulam. Os seus irmãos e toda a sua gente souberam-no e foram-se juntar a ele. Uniram-se a ele também todos os oprimidos, os que tinham dívidas e todos os descontentes. E David tornou-se seu chefe. Ao todo, eram uns 400 homens. David partiu depois para Mispá, em Moab, e pediu ao rei de Moab.
Peço-te que meu pai e minha mãe fiquem contigo até que eu saiba o que Deus quer de mim.
Apresentou-os em seguida ao rei de Moab e eles ficaram lá todo o tempo que David esteve escondido na caverna. Então o profeta Gad disse a David.
Não fiques na caverna. Vai antes para a terra de Judá.
E David pôs-se a caminho e chegou à floresta de Arete. Entretanto, Saul soube que David e os seus homens tinham sido descobertos. Encontrava-se nessa altura Saul na colina de Gibeá, sentado debaixo de uma tamareira com a sua lança na mão. Os seus oficiais estavam à volta dele e ele disse-lhes:
Homens de Benjamim, escutem-me. Pensam que o filho de Jessé vos vai dar a todos terras e vinhas e que vos vai nomear a todos comandantes e capitães? Foi por isso que conspiraram todos contra mim e ninguém me avisou do pacto que o meu filho fez com o filho de Jessé? De facto, ninguém se preocupou comigo. Ninguém me comunicou que o meu filho instigava Davi a armar-me ciladas, como está a fazer atualmente.
Então Doeg, o Edomeu, que se encontrava entre os oficiais de Saul, disse-lhe.
Eu vi o filho de Jessé quando foi a Nob falar com Ahimelec, filho de Aitub. Ahimelec consultou o senhor acerca de Davi, forneceu-lhe provisões e deu-lhe a espada de Golias, o filisteu.
Então o rei mandou chamar Ahimelec e todos os seus familiares que eram sacerdotes em Nob. Eles vieram ter com o rei e este disse a Ahimelec.
Escuta bem, filho de Aitub.
Ele respondeu-lhe.
Meu senhor, estou à vossa disposição.
Saul perguntou-lhe.
Por que é que tu e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Deste pão e uma espada a David e consultaste Deus a favor dele para se pôr contra mim e me armar ciladas, como está a acontecer?
Aimeleque respondeu ao rei.
Haverá, entre todos os vossos servidores, alguém mais fiel que David, que é vosso genro, chefe da guarda real, estimado por toda a vossa casa? Porventura foi a primeira vez que eu consultei Deus a favor de David? Claro que não. Que o meu senhor não me acuse de traição, nem a mim, nem a ninguém da minha família. Eu nada sei do que se está a passar.
O rei insistiu.
Fica sabendo, Aimeleque, que tu e todos os teus parentes vão morrer.
E logo a seguir, o rei deu ordens aos guardas que o rodeavam.
Matem os sacerdotes do senhor! Eles estão feitos com David, pois sabiam da sua fuga e nada me disseram.
Mas os guardas do rei recusaram-se a levantar a mão contra os sacerdotes do senhor. Então o rei deu ordens a Doeg, o Edomeu.
Mata-os tu!
E Doeg matou-os a todos. Eram 85 sacerdotes, que podiam usar a insígnia sagrada de linho. Depois Saúl ordenou que a população de Nob fosse passada ao fio da espada. Mandou matar homens e mulheres, meninos de peito e crianças, bois, jumentos e ovelhas. Só escapou um dos filhos de Aimeleque, chamado Abiatar, que se refugiou junto de David. Pôde assim contar a David como é que Saúl tinha assassinado os sacerdotes do Senhor. Ao que David lhe respondeu.
Eu já sabia, a partir daquele dia, que estando lá Doeg, o Edomeu, iria contar tudo a Saúl. Eu é que sou o culpado pela morte de todos os teus familiares. Mas fica comigo e não tenhas medo. Quem te quer matar também me quer matar a mim, mas comigo estarás seguro.
1 Samuel 23. Certo dia, foram contar a David que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e roubado o trigo das eiras. Então David foi consultar o Senhor e perguntou-lhe:
Deverei ir combater estes filisteus?
E o Senhor respondeu-lhe:
Vai combatê-los e liberta a cidade de Keila.
Mas os homens de David objetaram:
Se aqui em Judá estamos cheios de medo, quanto mais formos a Keila combater as tropas dos filisteus.
David foi por isso consultar novamente o Senhor, que lhe respondeu:
Vai atacar Keila, eu te entregarei os filisteus.
E David partiu para Keila com os seus homens para atacar os filisteus. Derrotou-os completamente e apoderou-se dos seus animais e salvou os habitantes de Keila. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha fugido para junto de David em Keila, levando consigo a insígnia de oráculo. Informaram Saúl que David tinha entrado em Keila e ele pensou:
Foi Deus que pôs David nas minhas mãos, porque se vem meter numa cidade fechada com muralhas e portas.
Saúl mandou então convocar todo o exército para combater a cidade de Keila e cercar David e os seus homens. Quando David soube que Saúl se preparava para o atacar, pediu ao sacerdote Abiatar que lhe trouxesse a insígnia de oráculo de consultar o Senhor. Disse David:
Senhor, Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saúl quer entrar em Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os habitantes da cidade me entregarão nas suas mãos? Virá de facto Saúl prender-me, como ouvi dizer? Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo.
E o Senhor respondeu:
Sim, ele virá.
Depois David perguntou:
Será que os habitantes de Keila me irão entregar a mim e aos meus homens nas mãos de Saúl?
O Senhor respondeu:
Sim, irão entregar.
Então David e os seus homens, que eram à volta de 600, saíram de Keila e andaram a vaguear sem destino. Quando Saúl soube que David tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. David ficou a viver no deserto de Zif, nos refúgios naturais que havia na montanha. Saúl bem o procurava todos os dias, mas Deus não permitiu que ele caísse nas suas mãos. David bem sabia que Saúl o procurava para o matar. Por isso, ficou em Orcha, no deserto de Zif. Um dia, Jonatas, filho de Saúl, foi visitar David a Orcha para o encorajar em nome de Deus. E disse-lhe:
Não tenhas medo, porque Saul, meu pai, não poderá encontrar-te. Tu é que hás de ser o rei de Israel, e eu serei o segundo no teu reino. Até o meu pai sabe disto.
E os dois fizeram um pacto, tomando o Senhor como testemunha. Depois, Jonatas foi para sua casa, e David continua a viver em Orcha. Mas os habitantes de Zif foram ter com Saul a Gibeá e disseram-lhe:
David está escondido no nosso território, nos refúgios naturais de Orcha, situados no monte Aquilá, a sul do deserto. Portanto, quando tu, ó rei, quiseres apanhá-lo, é só dizeres que nós o entregaremos nas tuas mãos.
Saul respondeu-lhes:
Que o Senhor vos abençoe por se terem lembrado de mim. Vão, informem-se bem sobre o lugar onde ele se encontra ou se alguém o viu, porque me disseram que ele é muito astuto. Observem bem todos os seus esconderijos e tragam-me notícias seguras para depois eu ir convosco. Se de facto ele estiver nesse território, irei procurá-lo no meio de todo o povo de Judá para o apanhar.
Os habitantes de Zif despediram-se e regressaram à sua terra. Enquanto David e os seus homens permaneciam no deserto de Maom, na planície situada a sul do deserto. Saul e os seus soldados partiram depois em busca de David. Mas houve quem avisasse David do que estava a acontecer, e então ele foi para o rochedo que se encontrava no deserto de Maom. Saul, por sua vez, soube disso e foi lá persegui-lo. Marchava Saul por um flanco da montanha, enquanto David com os seus homens seguia por outro, caminhando toda a pressa para escapar das mãos de Saul. Saul e os seus soldados estavam quase a apanhar David, cercando-o a ele e aos seus homens. Nisto chegou um mensageiro a dizer a Saul:
Vem depressa, porque os filisteus estão a invadir o país.
Dessa forma, Saul deixou de perseguir David para ir combater os filisteus. É por isso que aquele lugar ficou a ser conhecido como o Rochedo da Separação. 1 Samuel 24. David saiu dali e foi viver nos refúgios naturais de En-Gedi. Mas quando Saul voltou da guerra contra os filisteus, foram-lhe dizer que David se encontrava no deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 homens do exército de Israel e foi procurar David e os seus companheiros nos penhascos escarpados. Chegou junto de uns currais de ovelhas, onde havia uma gruta, e Saul foi lá para fazer as suas necessidades. Ora, aconteceu que era mesmo no fundo daquela gruta que estavam escondidos David e os seus homens. E estes disseram a David:
É este o dia em que se cumpre o que o Senhor te disse, que poria nas tuas mãos o teu inimigo e o tratarias como quisesses.
David levantou-se e cortou furtivamente a ponta da capa de Saul. Mas logo a seguir ficou com remorsos por ter feito aquilo. E disse aos seus companheiros:
O Senhor me livre de cometer semelhante crime contra o meu rei, o escolhido do Senhor. Não levantarei a mão contra ele, pois ele é o escolhido do Senhor.
Com semelhantes palavras, David conteve o ímpeto dos seus companheiros e não deixou que agredissem Saul, que pôde sair da gruta e seguir o seu caminho. David saiu também atrás de Saul e gritou-lhe:
Oh rei, meu senhor!
Saul olhou para trás e David, inclinando-se até ao chão em sinal de respeito, disse:
Por que é que o meu senhor presta atenção a quem lhe anda a dizer que David lhe quer fazer mal? O meu senhor pode reconhecer agora mesmo que o senhor o pôs ao alcance das minhas mãos na gruta. Pediram para o matar, mas tive compaixão. Eu nunca levantarei a minha mão contra o meu rei, pois é meu senhor, o escolhido do senhor. Veja bem, meu senhor, como eu tenho um pedaço de pano da sua capa. Cortei-o, mas não quis matar o rei. Fico, pois, a saber que não há em mim nem maldade, nem revolta contra o rei. Nunca pequei contra o meu senhor. O rei é que tenciona tirar-me a vida. Que o senhor julgue entre nós dois e me defenda. Quanto a mim, nunca levantarei a minha mão contra o rei. Como diz o antigo ditado popular, o mal vem dos maus. Por isso, nunca levantarei a mão contra o meu rei. Atrás de quem é que saiu o rei de Israel a combater? A quem é que ele persegue? A mim, que sou como um cão morto ou como uma pulga. Por isso, que o Senhor decida e julgue entre nós os dois. Que ele examine a minha causa e me defenda das tuas mãos.
Logo que David acabou de falar, Saul exclamou:
És realmente tu, David, meu filho, quem me falas?
Saul começou a chorar e disse-lhe:
De facto, tu és mais justo do que eu, pois fizeste-me bem em troca do mal que te fiz. Provaste hoje a tua bondade para comigo, pois o Senhor colocou-me nas tuas mãos e não me mataste. Não há ninguém que, ao encontrar o seu inimigo, o deixe ir são e salvo. Que o Senhor te recompense pelo que me fizeste hoje. Agora compreendo que tu serás o rei e que o reino de Israel há de ser glorioso contigo. Jura-me, pois, pelo Senhor, que não acabarás o meu nome, que não exterminarás a minha descendência.
David jurou a Saul que assim faria. Este regressou à sua casa, e David e seus homens foram para o seu refúgio. 1 Samuel 25. Samuel morreu. Todos os israelitas se juntaram para chorarem a sua morte e enterraram-no na sua propriedade em Ramá. Depois, David decidiu ir para o deserto de Paran. Havia em Maon um homem muito rico. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e tinha as suas propriedades no Carmelo, onde se encontrava para a tosquia das suas ovelhas. Era descendente de Caleb e chamava-se Nabal. Enquanto ele era um homem muito rude e mau, a sua esposa, Abigail, pelo contrário, era inteligente e bonita. Estava David no deserto quando ouviu dizer que Nabal tosqueava as ovelhas no Carmelo. Mandou-lhe então 10 dos seus homens com este recado:
Envio-te os meus votos de felicidades para ti, para todos os teus e para todos os que estão contigo, desejando que tudo te vá pelo melhor. Soube que estás a fazer a tosquia das ovelhas. Tu tens conhecimento de que os teus pastores estiveram no Carmelo conosco e que durante todo esse tempo ninguém lhes fez mal nem lhes tirou nada. Pergunta aos teus criados que eles te informarão. Por isso peço-te que tenhas consideração por estes meus homens que vão ter contigo em dia de festa e que nos dês, tanto a eles como a mim, o que puderes, pois sou como teu filho.
Os enviados de David foram dar o recado a Nabal e esperaram pela resposta. Mas Nabal disse-lhes:
Mas quem é David, filho de Jessé? Há hoje em dia muitos escravos que fogem do seu dono. Vou eu pegar no pão e na água e na carne que preparei para os meus tosqueadores e dá-la à gente que não sei de onde vem?
Os homens de David regressaram e foram contar-lhe o que Nabal tinha dito. Então David ordenou:
Pegue cada um na sua espada.
E todos, incluindo David, puseram a espada à cinta. Cerca de 400 homens seguiram David, enquanto outros 200 ficaram a guardar o material. Mas Abigail, mulher de Nabal, fora avisada por um dos seus criados, que lhe disse:
David mandou do deserto mensageiros a cumprimentar o nosso amo, mas ele recebeu-os mal. E a verdade é que esses homens foram muito bons para connosco. Durante todo o tempo que andámos com eles pelo campo, nunca nos fizeram mal nem nos tiraram nada. Pelo contrário, protegiam-nos dia e de noite quando guardávamos os nossos rebanhos. Vê, pois, o que podes fazer, porque tanto o nosso amo como toda a sua família vão sofrer por causa disso. Bem sabes que ele tem um gênio tão mau que ninguém lhe pode dizer nada.
Abigail resolveu imediatamente enviar 200 pães, 2 odres de vinho, 5 cordeiros assados, 5 medidas de grão torrado, 100 tortas de uvas e 200 tortas de figos secos. Pôs tudo isto em cima dos burros e disse aos seus criados:
Vão à minha frente, que eu irei atrás.
Mas não disse nada ao marido. Quando ela, montada num burro, descia por um caminho a coberto da montanha, encontrou David com os seus homens que vinham em sentido oposto. David ia exatamente a pensar que fora em vão que ele tinha protegido tudo quanto Nabal possuía no deserto, pois nada tinha lucrado com isso. Pelo contrário, Nabal pagava-lhe o bem com o mal. Dizia para consigo mesmo:
Que Deus me castigue se de hoje até amanhã eu deixar um só homem com vida na família de Nabal.
Quando Abigail avistou David, desceu logo do burro e inclinou-se até ao chão em sinal de respeito. Caiu-lhe aos pés e disse:
Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permite-me que te fale e escuta-me. não faças caso de Nabal, porque ele tem mau gênio e é um homem rude. Como o seu nome o indica, ele é realmente estúpido. Eu, por mim, garanto que não vi os homens que tu enviaste. Peço-te, pelo Senhor e pela tua própria vida, que não derrames sangue e não faças justiça pelas tuas mãos. Queira o Senhor que todos os teus inimigos e quantos procuram fazer-te mal tenham a mesma sorte que Nabal. Peço-te que aceites os presentes que te trouxe para serem distribuídos pelos teus homens. E perdoa-me de qualquer falta. Estou certa que o Senhor vai constituir na tua família uma realeza estável, porque as tuas guerras são de Deus, e em ti não se encontrará mal em toda a tua vida. Se alguém te perseguir e quiser matar, o Senhor Deus te há de proteger e conservar vivo como um tesouro precioso. Mas quanto aos teus inimigos, Deus os lançará para longe, como quem lança pedras com uma funda. Quando o Senhor te tiver dado todo o bem que prometeu e te tiver colocado como rei de Israel, então não terás que ter arrependimento nem remorso por teres derramado sangue sem motivo ou por teres feito vingança por tuas mãos. E quando o Senhor te conceder tudo isto, não te esqueças desta tua serva.
David respondeu-lhe:
agradeço ao Senhor, Deus de Israel, que te mandou hoje ao meu encontro. E agradeço-te também a ti pelo teu bom senso, pois evitaste que eu hoje derramasse sangue e fizesse justiça pelas minhas mãos. Se não tivesses vindo tão depressa ter comigo, juro-te pelo Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que amanhã pela manhã Nabal não teria um único homem com vida.
David aceitou o que ela lhe trazia e depois disse-lhe:
podes ir em paz para casa. Ouvi com atenção as tuas razões e atendi ao que me pediste.
Abigail voltou para casa, onde estava Nabal a celebrar um grande banquete como se fosse um rei. Estava tão alegre e embriagado que ela nem lhe contou nada naquele dia. Mas na manhã seguinte, depois de passada a bebedeira, Abigail contou-lhe tudo e Nabal sofreu um tal choque que ficou paralisado. 10 dias depois, o Senhor feriu novamente Nabal e ele morreu. Quando David soube da morte de Nabal, exclamou:
dou graças ao Senhor que tirou vingança da ofensa que me fez Nabal. Assim impediu-me de fazer o mal e fez que a maldade de Nabal recaísse sobre ele mesmo.
David enviou depois a Abigail uma proposta de casamento. Os homens de David foram ter com Abigail ao Carmelo e disseram-lhe o seguinte:
David mandou-nos vir ter contigo para que aceites ser sua esposa.
Perante isto, Abigail inclinou-se até ao chão e disse:
eu sou apenas uma serva dele, disposta a lavar os pés dos seus criados.
Então Abigail preparou-se imediatamente e, acompanhada por 5 criadas, montou num burro e pôs-se a caminho atrás dos enviados de David e casou-se com ele. David já se tinha casado anteriormente com Ainoam, de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Entretanto, Saul tinha dado sua filha Mical, que fora mulher de David, a Palti, filho de Laís, natural de Galim. 1 Samuel 26. Os habitantes de Zif foram ter com Saul a Gibeá e disseram-lhe:
não sabes que David está escondido na colina de Aquilá, perto do deserto?
Saul pôs-se então a caminho do deserto de Zif, em busca de David, levando consigo 3.000 soldados bem escolhidos. Acampou na colina de Aquilá, junto do caminho. Mas David, que estava no deserto, deu conta de que Saul o estava a seguir. Por tal razão enviou espiões e teve a certeza de que Saul tinha chegado. Pôs-se a caminho e chegou ao lugar em que Saul estava acampado. E observou o sítio onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, que era o chefe do exército do rei. Saul dormia no centro do acampamento, rodeado pelos seus soldados. Então David chamou Aimelec, o hitita, e Abisai, filho de Seruia e irmão de Joabe, e perguntou-lhes:
quem entre vós quer vir comigo ao acampamento onde está Saul?
Abisai respondeu-lhe:
vou eu.
E naquela noite, David e Abisai foram ao acampamento. Saul estava lá a dormir, tendo a lança espetada na terra junto da cabeceira. Abner e os soldados dormiam à volta dele. Abisai disse a David:
Deus pôs hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Deixa-me matá-lo agora mesmo, cravando na terra com a sua própria lança. Basta um só golpe, nem são precisos dois.
Mas David disse-lhe:
Não o mates, porque ninguém pode levantar a mão contra o rei escolhido pelo Senhor sem ser castigado. Juro-te que será o próprio Senhor a tirar-lhe a vida, seja por morte natural, seja em combate. O Senhor me livre de ser eu a matar o rei que ele escolheu. Levemos apenas a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos embora.
David pegou na lança e na bilha de água que estavam à cabeceira de Saul e foram-se embora, sem ninguém dar conta de nada, pois todos estavam a dormir. Ninguém despertou, uma vez que o Senhor fez que dormissem profundamente. Em seguida, David passou para o outro lado do vale e colocou-se no cimo de um monte, a uma certa distância do acampamento de Saul. Então David gritou aos soldados e a Abner:
Abner, estás a ouvir-me?
E Abner respondeu:
Quem és tu que estás a incomodar o rei?
David disse-lhe:
Não és tu o homem mais importante de Israel, a quem ninguém se pode comparar? Porque é que não protegeste melhor o rei, teu senhor? Agora mesmo alguém esteve aí no acampamento para o matar. Tu não cumpriste com a tua obrigação. Merecem todos a morte, porque não protegeram o vosso amo, o rei que o senhor escolheu. Vejam se encontram a lança e a bilha de água que estavam junto à sua cabeceira.
Saul reconheceu a voz de David e perguntou:
És tu que falas, meu filho David?
E este respondeu:
Sim, ó rei, sou eu. Mas por que razão é que o rei persegue este seu servo? Que fiz eu? Que mal cometi? Peço-te que ouças as palavras deste teu servo. Se é o Senhor que te põe contra mim, que ele aceite a minha oferta como sacrifício. Mas se são os homens, que o Senhor os amaldiçoou. Eles procuram desterrar-me desta terra, que é pertença do Senhor Deus, como se me mandassem servir outros deuses. Não me deixes morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor. Porque é que saíste em minha perseguição, como se fosse uma pulga ou uma perdiz nas montanhas?
Então Saul disse-lhe:
David, meu filho, reconheço que pequei. Não tenhas medo de voltar, que não tornarei a fazer-te mal, pois tu me poupaste a vida hoje mesmo. Procedi como um louco e cometi um grandíssimo erro.
David respondeu-lhe:
Aqui está a tua lança, ó rei. Pode vir buscá-la um dos teus soldados. Que Deus recompense cada um conforme a sua fidelidade e lealdade. Embora o Senhor te tenha hoje mesmo entregue nas minhas mãos, eu não quis levantar a minha mão contra o rei que ele escolheu. Assim como eu hoje mesmo poupei a tua vida, ó rei, assim o Senhor queira poupar também a minha e me livre de todos os perigos.
Saul disse a David:
Que Deus te abençoe, meu filho. Tu farás grandes coisas e terás sucesso em tudo.
Depois disto, David seguiu o seu caminho e Saul regressou a casa. 1 Samuel 27. Mesmo assim, David pensava:
Mais tarde ou mais cedo Saul vai matar-me. O melhor que tenho a fazer é refugiar-me na terra dos filisteus. Dessa maneira Saul deixará de me procurar no território de Israel e escaparei às suas mãos.
Por isso, David pôs-se a caminho com os 600 homens que estavam com ele e foi ter com Aquis, filho de Maoc, que era rei de Gat. Tanto ele como os seus homens ficaram a viver em Gat com Aquis, cada qual com a sua família. David levou consigo as suas duas mulheres, Anoam, que era de Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, que era de Carmel. Quando Saul soube que David se tinha refugiado em Gat, deixou de o perseguir. David disse ao rei Aquis:
Se me tens amizade, peço-te que me deixes viver numa cidade do interior do país. Não faz sentido que este teu servo viva com o rei na sua capital.
Então o rei Aquis deu-lhe a cidade de Siclag. E é por isso que esta cidade tem pertencido ao reino de Judá até hoje. David viveu 1 ano e 4 meses no território dos filisteus. Nesse tempo, David e os seus homens atacavam os quexureus, griseus e amalecitas que viviam naquela região desde há muito tempo. Essas incursões estendiam-se na direção de Shur e iam até ao Egito. Devastavam o território, matando homens e mulheres e levando consigo ovelhas, vacas, burros, camelos e roupas. Depois, regressava para junto de Aquis, que lhe perguntava:
quem é que tu atacaste esta vez?
E David respondia-lhe:
ataquei o sul de Judá, ou o sul de Jeramel, ou o sul do território dos Quenitas.
David não deixava ninguém com vida, com medo que fosse alguém, a Gat, contar o que ele fazia. Tal foi o seu procedimento durante todo o tempo que viveu em território dos filisteus. Por seu lado, Aquis confiava em David e pensava:
David está a ser cada vez mais odiado pelo seu povo de Israel e vai ser meu súdito para sempre.
1 Samuel 28. Por aqueles dias, os filisteus reuniram os seus exércitos para combater Israel. E Aquis disse a David:
fica sabendo que tu e os teus homens têm de lutar no meu exército.
David respondeu-lhe:
com certeza. E tu, ó rei, ficarás a saber do que eu sou capaz de fazer.
Muito bem. Nomeei-te, para sempre, meu guarda pessoal.
Respondeu-lhe Aquis. Entretanto, Samuel morrera. Todos os habitantes de Israel choravam a sua morte e sepultaram-no na sua cidade de Ramá. E Saul tinha resolvido acabar com práticas de adivinhação e invocação dos mortos. Os filisteus reuniram as suas tropas e foram acampar em Sunem. Por sua vez, Saul reuniu todas as suas tropas que acamparam em Gilboa. Quando viu o exército dos filisteus, ficou assustado e a tremer de medo, e decidiu consultar o Senhor. Mas o Senhor não lhe respondeu, nem pelos sonhos, nem pelos dados sagrados dos sacerdotes, nem pelos profetas. Deu então esta ordem aos criados:
procurem-me uma mulher que saiba invocar os espíritos dos mortos para eu a ir consultar.
Eles responderam-lhe:
conhecemos uma mulher dessas, em Endor.
Saul disfarçou-se vestindo outras roupas e foi ter com a tal mulher, durante a noite acompanhado de dois homens. E disse à mulher:
consulta os espíritos e invoca o espírito daquele que eu te disser.
Mas a mulher respondeu-lhe:
tu bem sabes o que fez Saul, que expulsou da terra os adivinhos e os que consultam os mortos. Por que é que preparas uma armadilha que me pode levar à morte?
Mas Saul jurou-lhe em nome do Senhor:
juro-te pelo Senhor que nenhum mal te pode acontecer.
Então a mulher disse-lhe:
qual é o espírito que queres que eu chame para ti?
Ele respondeu-lhe:
chama o espírito de Samuel.
Quando a mulher viu Samuel, lançou um grande grito e disse a Saul:
por que é que me enganaste? Tu és Saul!
O rei disse-lhe:
não tenhas medo. O que é que tu viste?
A mulher respondeu a Saul:
vejo como que um espírito a subir da terra.
Saul perguntou-lhe:
e que aspecto tem ele?
A mulher respondeu:
é um homem velho e está vestido com um manto.
Então Saul compreendeu que se tratava de Samuel e, por isso, inclinou-se até ao chão em sinal de reverência. Samuel disse a Saul:
porque é que tu me perturbaste e me fizeste sair de onde eu estava?
Respondeu-lhe Saul:
estou muito preocupado porque os filisteus vão me fazer guerra e Deus afastou-se de mim e não me responde, nem pelos profetas, nem pelos sonhos. Por isso é que te chamei, para saber o que devo fazer.
Samuel disse-lhe:
mas por que é que me perguntas a mim, se o Senhor já te abandonou e se tornou teu inimigo? O Senhor está a agir contigo tal como te fez ver por meu intermédio, que te havia de tirar o reino e dá-lo a um outro, que é David. É que tu não obedeceste às ordens do Senhor, visto não teres destruído os amalecitas. Por isso o Senhor agora te trata desta maneira. Ele vai entregar-te a ti e a Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e os teus filhos estarão comigo. O Senhor fará com que o exército de Israel caia nas mãos dos filisteus.
Ao ouvir tais coisas, Saul ficou assustado, desmaiou e caiu ao comprido por terra. Além do mais, não tinha comido nada durante todo o dia e toda a noite. A mulher, ao ver Saul naquele estado, aproximou-se dele e disse-lhe:
Senhor, eu atendi ao teu pedido. Arrisquei a minha vida para cumprir as tuas ordens. Peço agora que atendas ao que vou dizer. Deixa-me preparar-te alguma comida para restaurares as tuas forças antes de partires.
Saul negou-se a comer, mas os seus homens e a mulher insistiram para que aceitasse. E Saul acabou por se levantar do chão e sentar-se na esteira. A mulher então apressou-se a matar um vitel que tinha engordado, pegou em farinha, amassou-a e cozeu alguns pães sem fermento. Depois serviu Saul e os seus homens, os quais, depois de terem comido, se despediram, pondo-se a caminho naquela mesma noite. 1 Samuel 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec, enquanto os israelitas acamparam perto da fonte do Val de Jezreel. Os chefes dos filisteus caminhavam à frente das suas companhias e batalhões. David e os seus homens caminhavam na retaguarda com o rei Aquis. Então os chefes dos filisteus perguntaram a Aquis:
Quem são estes hebreus?
Aquis respondeu-lhes:
Este é David, que foi oficial de Saul, o rei de Israel. Já está comigo há bastante tempo, e desde que passou para o meu lado, não lhe encontrei qualquer falta para desconfiar dele.
Mas os chefes militares dos filisteus aborreceram-se com Aquis e disseram-lhe:
Manda-o embora para a cidade que tu destinaste. Não queremos que ele nos acompanhe nesta expedição, não aconteça que se torne em nosso inimigo durante a batalha. Pois a melhor maneira de ele fazer as pazes com o seu senhor será oferecer-lhe a cabeça dos nossos homens. Não te esqueças que este é o David de quem se cantava nas danças que Saul matou 1000 homens, mas David matou 10 mil.
Aquis chamou então David e disse-lhe:
Juro pelo Senhor que tu és um homem reto e seria para mim um prazer ter-te comigo nesta campanha, pois desde o dia em que viestes para junto de mim até hoje, não encontrei nada de mau no teu comportamento. Mas acontece que os outros chefes militares não te veem com bons olhos. Por tal razão, será melhor ires-te embora em paz para não caíres mais no desagrado deles.
David observou-lhe:
Mas que mal fiz eu? Que é que tu, ó rei, encontraste em mim desde o dia em que te comecei a servir para não me deixares ir lutar ao teu lado contra os vossos inimigos?
Aquis respondeu-lhe:
Eu sei que tu és bom para mim, como um anjo de Deus, mas os outros chefes não querem que tu nos acompanhes nesta expedição. Por isso, tu e os homens de Saul que vieram contigo, levantem-se cedo e vão-se embora logo que amanhecer.
Assim, David e os seus homens levantaram-se de madrugada e regressaram à terra dos filisteus, enquanto os filisteus avançaram para Jezreel. 1 Samuel 30. 3 dias depois, David e os seus homens chegaram a Siclac. É que os amalecitas tinham invadido o sul de Judá e tinham atacado a cidade de Siclac, que destruíram e incendiaram. Capturaram as mulheres e toda a gente que lá estava, pequenos e grandes, mas sem matarem a ninguém, e levaram-nos consigo. Quando David e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido incendiada e que lhes tinham levado as mulheres, com os filhos e filhas, puseram-se a chorar aos gritos, até ficarem sem forças. Também tinham capturado as 2 mulheres de David, Ainoam, de Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. David estava muito angustiado, porque os seus homens queriam apedrejá-lo. Todos estavam profundamente amargurados com o que acontecera aos seus filhos. Entretanto, David ganhou coragem graças ao Senhor e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimelec:
Traz-me a insígnia de oráculo.
E Abiatar trouxe-lhe. David fez então esta consulta ao Senhor:
Devo perseguir esse bando de salteadores até os apanhar?
O Senhor respondeu-lhe:
Vai persegui-los, pois hás de apanhá-los e libertar os prisioneiros.
David pôs-se a caminho com os 600 homens e chegaram até ao ribeiro de Bessor, onde 200 deles ficaram a descansar, porque se sentiram muito fatigados para o atravessarem. Com os outros 400, David continuou a perseguição. Encontraram no campo um egípcio, que levaram até junto de David. Deram-lhe pão, que ele comeu, e água para beber. Deram-lhe ainda uma torta de figos e dois cachos de uvas secas. Depois de comer, retomou as suas forças, porque havia já 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia. David perguntou-lhe então:
quem é o teu amo e de onde és tu?
O egípcio respondeu-lhe:
eu sou egípcio, escravo de um amalecita, mas o meu dono abandonou-me já há 3 dias porque adoeci. Fomos nós que saqueámos a parte do sul do território dos cretenses, dos judeus ao sul de Judá e dos calebitas, e incendiámos a cidade de Siclag.
Propôs-lhe David:
queres levar-me até esse bando de salteadores?
Ele respondeu:
se me jurares em nome de Deus que não me vais matar e que não me vais entregar ao meu dono, levar-te-ei até eles.
Ele levou David até aos amalecitas, que se tinham espalhado por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa com tudo o que tinham roubado no território dos filisteus e dos judeus. David combateu-os desde a manhã até à tarde do dia seguinte e massacrou-os a todos. Apenas escaparam uns 400 jovens que conseguiram montar os seus camelos e fugir. David resgatou todas as coisas que os amalecitas tinham roubado e resgatou também as suas 2 mulheres. Recuperou todas as pessoas, desde as pequenas às grandes, os filhos e as filhas dos seus homens e todos os despojos que os amalecitas tinham roubado. Recuperou também as ovelhas e vacas, de tal forma que aqueles que conduziam o gado diziam:
tudo isto é de David.
Entretanto, David chegou ao ribeiro de Bessor, onde tinham ficado os 200 homens, que não o puderam acompanhar por se sentirem muito cansados. Eles vieram ao encontro de David e da sua tropa, e David aproximou-se deles para os saudar. Mas alguns dos soldados de David, que eram maus e perversos, protestaram e disseram que não se devia dar nada dos despojos a quem não tinha ido com eles, exceto as suas mulheres e filhos, e que depois de os reaverem, deviam ir embora. Mas David disse:
não façam tal coisa, meus amigos. Foi o Senhor que nos deu tudo isto. Foi Ele que nos conservou a vida e entregou nas nossas mãos esse bando de salteadores que nos atacou. Neste caso, ninguém vos dará razão, porque, como diz o ditado, a partilha dos despojos tanto pertence ao que vai para o combate como àquele que fica a guardar a bagagem.
Esta prática de David entrou desde então e permanece até ao presente como lei e costume em Israel. Quando chegou a Siclag, David mandou aos seus amigos, os anciãos de Judá, uma parte dos despojos com estas palavras:
ofereço-vos este presente, que é uma parte daquilo que conquistei aos inimigos do Senhor.
Enviou presentes aos que se encontravam em Betel, de Ramote do Negev, em Jatir, em Aroer, em Sifmote, em Estemoa, em Racal, e também aos que estavam nas cidades de Jeramel e nas dos Quenitas. Enviou igualmente aos que se encontravam em Orma, em Borashan, em Atac, em Hebron e ainda nas localidades por onde ele e os seus homens tinham andado. 1 Samuel 31. Os filisteus atacaram Israel no monte de Gilboa. Os israelitas puseram-se em fuga, mas muitos deles foram mortos pelos filisteus. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos, e entre estes mataram Jonatas, Abinadab e Malquishua. Depois concentraram o peso do ataque contra Saul. Os archeiros encontraram-no e feriram-no gravemente. Perante isto, Saul disse ao seu escudeiro:
desembainha a tua espada e atravessa-me com ela, para que não sejam estes pagãos a matar-me, gabando-se do que fizeram.
Mas o escudeiro não quis fazê-lo, porque tinha muito medo. Saul pegou então na espada e lançou-se em cima dela. E quando o escudeiro viu que Saul estava morto, fez o mesmo que Saul e morreu com ele. Assim, morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens. Quando os israelitas, que habitavam no outro lado do vale e na Transjordânia, viram que o exército de Israel tinha sido derrotado e que Saul e os seus três filhos tinham sido mortos, abandonaram as cidades e fugiram também. E os filisteus vieram ocupá-las. No dia seguinte, os filisteus foram buscar os despojos dos mortos e encontraram Saul com os seus três filhos estendidos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e tiraram-lhe as armas. E enviaram mensageiros por todo o território dos filisteus a dar a notícia ao povo e aos seus deuses nos santuários. Puseram as armas de Saul no templo de Astarté e penduraram o seu corpo na muralha de Bet-Shan. Entretanto, os habitantes de Jabes, de Gilead, tiveram conhecimento daquilo que os filisteus tinham feito com Saul. Os mais valentes entre eles resolveram pôr-se a caminho. Andaram toda a noite e retiraram da muralha de Bet-Shan os corpos de Saul e de seus filhos. Em seguida, regressaram a Jabes, onde os queimaram. Depois, recolheram os seus restos e sepultaram-nos debaixo do tamariz de Jabes e jejuaram durante 7 dias.